Vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Ederson, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Gleima Martins, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Lisier. Quórum suficiente, senhor presidente. Você tá ligado? Tá ligado. Então é no som aí.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora, a doutora Dinamélia, que faça a leitura do texto bíblico.
Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações: reina o Senhor. E os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vivem suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Salmo 95, palavra do Senhor.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, leitura de correspondências. Correspondência do vereador Jair Cabeleireiro, comunicando a ausência da presente sessão e decorrente de realização de exame médico. Leitura de projetos. Projeto, vereador Paulo de Lima, que é o processo 253/2013, que altera o artigo 1º da lei 3.000, de 24 de julho de 2003, acrescentando os exames, o teste do olhinho e das providências. Projeto, vereador Vespa, que é o processo 258/2013, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios horizontais ou edifícios, residenciais, corporativos e comerciais, seja público ou privado, a manter à disposição dos condôminos e visitantes cadeira de rodas e andadores, e da outra providência. Leitura de requerimentos. Requerimento do Frevo Daí, requer CMTT, que realize estudo para viabilizar a implantação de um semáforo, um cruzamento de Independência, com linha comercial, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador Pedro Porto Rico, subscrito por diversos vereadores, que requer o senador da República, Ciro Miranda, que faz gestão junto ao ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, senhora Maria do Rosário Nunes, para a liberação de 2 kits para conselho tutelar de Anápolis, composto de 1 veículo Palio, 5 computadores, 1 impressora e 1 bebedouro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, subscrito diverso aos vereadores, requer a senhora ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, senhora ministra Maria do Rosário Nunes, a liberação de 2 kits para o conselho tutelar de Anápolis. Requerimento do vereador pastor Márcio Silvestre, requer ao competente Operação Taboracos, na rua 113, rua 115, rua 117, toda vira etapa, não, terceira, vira formosa, terceira etapa. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer órgão competente. Operação Taboracos, na rua Ana Cristina, residencial Buritis. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer órgão competente. Operação Taboracos, na rua 29, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do Jean Carlos, requer órgão competente. Operação Taboracos, na rua B, em frente ao posto Tangará, Andracel Center. Requerimento do Jean Carlos, requer órgão competente. Recapeamento de toda a malha viária da rua Cuiabá, bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer órgão competente. Operação Taboracos, na Avenida Pérola, Jardim Ana Paula, abaixo da barreira eletrônica. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a Ceneágua instalação de rede de águas fluviais na rua Alfredo Nasser, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. construção de uma praça na Rua Alessandra, esquina com a Rua Elizabeth, bairro Adriana Park. Requerimento do Paulo de Lima, que era o competente. Construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Alfredo Jacomos, Vila Norte. Requerimento do Paulo de Lima, que era o competente. Implantação de uma quadra coberta e reforma de toda a Escola Municipal Almeida de Ourives Martins, situada na Rua Colômbia, bairro Boa Vista.
A ata está à disposição dos pares, assim como as demais correspondências. Os projetos de lei, encaminhados às comissões, todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu quero agradecer a compreensão dos pares. Nós temos aqui diversos oradores inscritos, tanto para fazer uso da palavra no pequeno expediente, quanto também no grande expediente. Mas, segundo me informa o secretário, houve um acordo para que possamos abrir mão das falas nessa tarde hoje para dar prosseguimento à votação dos projetos. Então, agradeço a compreensão dos pares, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Fernando Cunha e vereador Vilmar Silvestre no pequeno expediente, no grande expediente, vereador Gleimo Martins e vereador Hamilton Filho. Vamos no grande expediente apenas fazer uma homenagem aos policiais que já foram condecorados aqui por essa casa e que hoje estarão recebendo um certificado. Então, não havendo inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Apenas informando que hoje nós estaremos homenageando aqui o sargento Gilson Severino de Souza, também o sargento Vilmar Pinto Ribeiro, o soldado Adriano Barroso de Queiroz, soldado Vilmar Pereira Torres, o soldado Moisés Monteiro Barreto, o soldado Jorge Gonzaga de Souza Santos, também o soldado Éder dos Santos Magalhães, Tiago Tabata Santos, que também é soldado, e o sargento Marco Aurélio Silva Santos. Nós já fizemos, já votamos nessa casa uma moção de aplauso a esses policiais militares e hoje vamos entregar aqui um certificado de honra ao mérito por iniciativa do vereador Mauro Severiano e também do vereador sargento Alberto. Você que vai primeiro? Concedo a palavra de forma breve, assim como já foi combinado com os demais pares, ao vereador sargento Alberto.
Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente dessa Casa de Leis, vereador Luiz Santos Lacerda. De igual forma, cumprimento os demais pares, os meus queridos amigos aí da Polícia Militar, as pessoas que fazem presente nesse plenário, os nossos ouvintes e, por fim, os meios de comunicações que transmitem a sessão. Eu quero deixar bem claro que esses policiais que foram convidados para estarem aqui tiveram a participação em várias outras ocorrências. E de voto, que terminaram com isso após as suas intervenções. E como já foi combinado, seremos breves aqui, uma rato, né, possível em virtude até da pauta que ela é extensa, eu gostaria de agradecer a todos os policiais que se fazem presente, acompanhando os demais companheiros, o tenente Rodrigues, a da CPE, que faz acompanhando os seus subordinados e os seus comandados, obrigado pela presença, satisfação em tê-los conosco. Senhoras e senhores, não há como negar que temos vivido ondas de crimes, não só em nossa sociedade, mas em todo o Estado. Sociedade de Anápolis, Anapolina, mas em todo o Estado. Porém, é de se registrar que este aumento não se deve à falta da ação da Polícia Militar. Não. A instituição, na pessoa de cada policial militar, tem feito, além do seu dever, de sua obrigação. O crescimento desses crimes tem ocorrido por falta de políticas públicas e de leis muito brandas, que faz com que a criminalidade se torne, de alguma forma, certo, sensação de impunidade. Então, neste momento, nós usamos a tribuna para referenciar a atitude de certos policiais que, com as suas ações, têm mostrado o diferencial. E isso nos faz felizes em recebê-los aqui. Então, é um compromisso que temos, que fizemos com cada um de vocês, de reconhecer o trabalho. Enquanto muitas das vezes as críticas ocorrem, muitas vezes sem conhecimento, nós não podemos deixar que isso, então, as atitudes, as ações positivas que ocorrem, passarem em branco. Então é com muita satisfação que recebemos aqui, eu, o vereador Mauro, com essa propositura, trazendo vocês para que possam ser apresentados à sociedade, de alguma forma, pelas ações. E esse reconhecimento nos traz felicidade, como representante da classe aqui, hoje. Então me sinto feliz de recebê-los e poder fazer essa menção, entregar em mão de cada um de vocês, certo, um certificado, e reconhecer o trabalho. E o vereador Mauro, o senhor vai utilizar a palavra, então...
Quero só comunicar a Vossa Excelência, pelo que você representa a Polícia Militar aqui, a Polícia Militar está de parabéns, sempre teve um parlamentar nesta Casa de Leis, defendendo os interesses sociais e também dos nossos policiais. Você está de parabéns por essa moção e os militares que tivessem nessa ação. Eles me procuraram e procuraram a Vossa Excelência também para esse título de honra e mérito, que sem sombra de dúvida eles vão guardar nos anais da casa deles com grande lembrança pela contribuição que eles deram para o povo da cidade de Anápolis, que hoje eles estão lotados em nossa cidade. Mas amanhã eles poderão estar lotados em outra cidade, dando a contribuição para a Polícia Militar nos seus 153 ou 150 anos de independência. Então, parabéns a você, Sargento Alberto, que tem representado esses bravos policiais de nossa cidade e também do interior do Estado de Goiás. Meu muito obrigado, só isso.
Eu agradeço. Eu queria só deixar os senhores aqui, que é por isso, né, que faço questão de trazer esta casa aqui, policiais que têm destacado nas ações realizadas no nosso município. E dessa forma, senhoras e senhores, isso irá repetir todas as vezes que chegar ao meu conhecimento aqui, que as ações dos policiais tiveram, certo, sim, resultados positivos. Vocês serão convidados para estar aqui. Faça um compromisso, e compromisso não só meu, porque todos aqui assinaram essa moção de aplauso. Todos foram de acordo. E estão recebendo vocês aqui, certo? Com carinho, podem ter certeza. Então, termino a minha fala dizendo que é indiscutível e certo que esses heróis militares merecem e devem ser reconhecidos por essa Casa de Leis e apresentados a toda a comunidade por suas ações no combate à criminalidade em nosso município. Faço essa homenagem, meus amigos, em nome de todos os vereadores e cidadãos de bem dessa cidade. Recebam com carinho o nosso reconhecimento de público aos bons serviços prestados ao cidadão de Anápolis. Parabéns. Que Deus possa abençoar a cada um dos senhores. Presidente, devolvo a palavra para o... Presidente, devolvo a palavra para o prosseguimento das entregas.
só esses? Quantos são? Quantos são? Esse aqui é do Alberto.
Nós vamos chamar os homenageados para vir à frente. À medida que for chamando pelo nome, peço aos homenageados que se dirijam aqui à frente para receber um certificado de honra ao mérito, uma moção de aplausos, na realidade, um reconhecimento da Câmara Municipal de Anápolis à ação de bravura desempenhada por esses militares no combate à criminalidade do município de Anápolis. Convido para receber a homenagem de moção de aplauso o soldado Moisés Monteiro Barreto.
Convido o tenente Rodrigues, em nome do soldado Barreto, para receber essa menção, por gentileza.
Quem que vai entregando? Eu vou chamando aqui?
Vereador Sargento Alberto, por favor, entregue a homenagem, o certificado de homenagem. Vou pedir ao vereador Sargento Alberto que leia o texto do certificado, que essa leitura servirá para os demais também, os demais textos do certificado dos homenageados.
A Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 133... do Regimento Interno, vem de público manifestar moção de aplauso ao soldado RG 33279, Moisés Monteiro Barreto, pelo ato de bravura e o alcance de suas ações no combate à criminalidade no município de Anápolis. Este é o conteúdo do certificado.
Soldado da 31ª Companhia, Wilker Pereira Torres, por favor, também vem à frente para receber a homenagem. Convido o vereador Lisier também para fazer entrega junto com o vereador Sargento Alberto.
Sargento Aniclóvis, por gentileza, à frente, recebeu em nome do...
Beleza. Ah, tá. Já chegou um aí. Tá. Tá. Não, beleza. Tranquilo.
Também convido o soldado Jorge Gonzaga de Souza Santos, vereador Jackson Charles, por favor, faça a entrega aqui junto com o sargento Alberto. Também o primeiro sargento da 31ª Companhia, Vilmar Pinto Ribeiro. Por favor, venha ao frente, Vilmar. Seja homenageado aqui Convido o vereador Vespa para participar aqui também da entrega, junto com o vereador Sargento Alberto.
Não, Mauro, é porque tem os dele aqui, Roberto. É porque tem uma pilha aqui que é os dele. Depois nós vamos chamar isso.
Convido também o soldado da 24ª Companhia, Adriano Barroso de Queiroz. Vereador Jean Carlos, por favor, participe da entrega aqui junto com o vereador Sargento Alberto. Também convido também para receber a homenagem o certificado, terceiro sargento da 24ª Companhia, Gilson Severino de Souza, por favor. Sargento Gilson, vem à frente. Convido o vereador Sargento Pereira Júnior, por favor, faça a entrega aqui junto com o vereador Sargento Alberto. Convido também o sargento Marco Aurélio Silva Santos, também para receber o certificado. Convido o vereador Mauro Severiano. Vamos passar aqui agora para a fila das mulheres. Vereadora professora Geli, por favor.
Convido o pai dele, que é aposentado, o sargento Joviano também.
Que é desse aqui?
É.
Como é que é o nome desse aqui agora?
O nome dele, como é que é?
Sargento Joviano. Convido também o sargento Joviano, que é da reserva da Polícia Militar, para participar aqui da entrega do...
Como é que é o nome do homenageado?
Sargento Aurélio é filho do Sargento Joviano, que é aposentado da Polícia Militar. Por favor, Joviano. Joviano, que é nosso amigo de muitos anos.
Senhoras e senhores militares que estão presentes, essa casa é uma satisfação entregar esse certificado pelos seus relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Vocês estão de parabéns. Isso aqui talvez vai ter uma gratificação do governador no futuro. Que todos os certificados da Câmara Municipal que nós temos aqui homenageado os nossos policiais, vai estar nas suas folhas corrida da Polícia Militar prestado no nosso serviço. É lógico que eu também fui um homem que já vesti farda, e eu quero que vocês tenham mais nas suas divisas aqui. Quem é soldado vai ser cabo, cabo, sargento e por diante. Então isso aqui é o praxe da casa que está homenageando no final do ano todos esses velhos combatentes aí da criminalidade da nossa cidade. Eu vou ler um, já leu, mas faz questão, presidente. Lê também, posso ler?
Por favor, vereador Mauro.
Obrigado. Sargento Aurélio, a Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 1133 do Regimento Interno, vem de público manifestar a moção de aplauso ao sargento, está aqui o número, Aurélio Silva Santos, pelo ato de bravura e o alcance de suas ações no combate à criminalidade no município de Anápolis. Parabéns a vocês e faça uso e bom proveito desse certificado que a Câmara está manejando. Professora Gelice, quiser falar alguma coisa também?
Somente os meus cumprimentos. Parabéns.
Convido também o soldado Éder dos Santos Magalhães, também para receber o certificado por ato de bravura. Vereador. Convido o vereador Mauro Severiano e a vereadora Dinamélia para poder também participar aqui da entrega.
Mas já tinha falado, é o mesmo texto de todos, hein?
Convido também o soldado Tiago Tabata Santos para também receber o certificado de homenagem. Vereadora Miriam Garcia, por favor, entregue aqui juntamente com o vereador Mauro Severiano. É porque eu sei que é o cara, Mauro. Certificado. Tá bom, beleza. Não.
Parabéns, Tabata.
Alô, Tabata. Parabéns, viu? À vontade. Em nome da Câmara Municipal, parabenizo todos os homenageados da tarde de hoje por ato de bravura no desempenho da atividade militar aqui na cidade de Anápolis. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Lisier. Tá. Tá, vereador Jackson Charles, vereador Vesta, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Eber Mamede, vereador Jair Cabeleireiro, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Paulo de Lima, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Fernando Cunha. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, abra a ordem do dia, passa a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação com o processo 220/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Educativa Evangélica e a Fundação Universitária Evangélica FUNEV para execução de projetos relativos à promoção, proteção e recuperação da saúde na unidade de pronto atendimento UPA. Comissões favoráveis, processo de segunda votação, presidente.
Com pareceres favoráveis, em segundo turno de votação, está em discussão o projeto 220/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo de segunda votação, com o processo 132/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva e das Providências. Comissões favoráveis, processo de segunda votação.
Também em segundo turno de votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 232/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo de primeira votação com o processo 195/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que cria o Conselho de Comunicação Social do Canal da Cidadania de Anápolis das Providências. Comissões favoráveis, processo de primeira votação.
Com pareceres favoráveis, em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 195/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo de primeira votação com o processo 231/2013, de autoria do prefeito municipal, que é o projeto de lei que cria e denomina o Centro Cultural da Boa Vista, o Washington Ribeiro Gomes das Providências. Comissões favoráveis, processo de primeira votação.
Também, em primeiro turno de votação e com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 231/2013.
Só discutir, ressaltar, vereador Jean Carlos. Ressaltar aí a justa homenagem ao Washington Gomes Ribeiro. Foi amigo de convivência, né? Pessoa conhecida aí pela companhia Boca e Boca, que alegrou, né? Durante várias décadas, nosso município. Onde o Washington estava, realmente tinha ali um ar de felicidade. O Washington foi um lutador, tinha sua dificuldade motor, mas trabalhou e realmente constituiu sua família e deixou um legado bonito aí e uma homenagem realmente de reconhecimento aí merecida. Devo a palavra.
Bem lembrado pelo vereador Jean, trata-se do popularmente chamado Washington Boca em Boca, que está sendo homenageado aqui através desse projeto. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 223/2013, autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil que menciona as providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis, em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 223/2013, de autoria do prefeito municipal. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 224/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que cria, regulamenta e ratifica a denominação do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Zenita de Jesus das Providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação está em discussão o projeto do prefeito municipal de número 224/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 242/2013, autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei complementar que altera os dispositivos da lei complementar nº 130, de 23 de outubro de 2006, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis e dispõe sobre a AEIS, áreas de interesse, não, áreas especiais de interesse social e das providências. Processo, primeira votação, comissões favoráveis, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação está em discussão, projeto 242/2013, de autoria do prefeito municipal.
Discutindo.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Quero aqui apenas registrar que a matéria trata de retificação da alteração que nós fizemos no começo do ano, de duas áreas, que por força dessa lei que nós aprovamos neste ano, para incluir o Parque Tecnológico, foram retiradas do perímetro urbano, por um equívoco na informação das coordenadas. E essa propositura vai retificar, retornando à área que já estava incluída, que eram duas AEs, uma ali próxima ao Parque das Laranjeiras, reconstituindo ao perímetro urbano, e a outra próximo ao lado do Parque Tecnológico, que já estava no perímetro urbano, mas que foi reservada ao Parque Tecnológico equivocadamente, e já era uma AEs também. E a terceira situação é referente, aí sim, uma novidade, uma nova AEs lá no Jardim São Paulo, para retirada de área de risco, morador de área de risco daquela região, e viabilizar o empreendimento aí para a moradia popular mais digna. Então, são essas alterações dessa lei do perímetro urbano. E nós, na Comissão de Urbanismo, nos atentamos, estivemos hoje reunidos com o Daniel, que nos apresentou os mapas, e realmente se registrou ali que foi um erro de coordenadas. Foi também apresentada a ata da audiência que foi realizada, e nós somos favoráveis. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 254/2013, autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que institui a campanha Torcida Premiada 2014 para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de prêmios através de sorteios e determina outras providências. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis, em primeiro turno de votação está em discussão o projeto do prefeito municipal de número 254/2013. Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 255/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que denomina unidade de pronto atendimento, UPA, doutor Alair Marco de Andrade. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação. Está em discussão. Projeto 255/2013.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Hamilton Filho na discussão.
Senhor presidente, esse é um reconhecimento justo, doutor Leir Marques, que era um grande urologista da cidade de Anápolis. A família dele, houve um acidente onde morreu um filho, a esposa e ele, indo para Minas Gerais. Eu estive falando com o filho dele, o Guilherme. A família está feliz, ele que foi o filho que ficou, está muito feliz com essa homenagem, visto que o pai tem um legado nessa hora de Anápolis, tem um grande serviço prestado, foi funcionário público muitos anos, tinha diversas pacientes, uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa séria, e foi uma grande perda para a cidade de Anápolis. Então, certamente, é um reconhecimento justo dessa pessoa, que muito contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. É isso que eu tinha falado, eu vou a palavra, obrigado.
Ainda em discussão. Eu também, eu tenho, em relação a esse projeto, eu tenho certeza aqui que eu posso falar em nome dos 23 vereadores dessa casa. Eu quero cumprimentar o prefeito Antônio Gomito por essa iniciativa de fazer essa homenagem ao doutor Alair Mafra. Eu e o vereador Mauro, e tenho certeza também que a vereadora Dinamélia, outros pares aí também, tenho certeza que conviveram muitos anos aqui, tivemos a oportunidade de conviver muitos anos com o doutor Alair Mafra, também a sua esposa, a doutora odontóloga de primeira linha, a doutora Marizete, que também foi vítima dessa tragédia. Realmente uma família que deixou uma lacuna muito grande, que a falta dessa família aqui na cidade de Anápolis deixou uma lacuna muito grande aqui e um pesar muito grande aqui para todos nós. Então, muito justa essa homenagem feita pelo prefeito Antônio Gomito, denominando a nossa UPA com o nome de Alair Mafra. Então fica aqui o reconhecimento da Câmara Municipal também aos serviços que foram prestados à nossa comunidade através do doutor Alair Mafra e também da sua esposa, a doutora Marizete. Ainda está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo de primeira votação com o processo 225/2013, de autoria do vereador Fernando Cunha, que é o projeto de lei que dispõe a alteração do artigo 1º da Lei nº 635, 24 de outubro de 77, da Outra Providência. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto de número 225 de 2013, de autoria do vereador Fernando Cunha.
Eu só queria...
Vereador Mauro Severiano.
Eu não vou discutir o projeto, eu só queria o autor do projeto. O que é que significa isso aí, que eu não passou pela minha mão, eu só assinei. Eu gostaria que o Fernando falasse sobre o projeto que está alterando o quê? Só isso.
Falava com o autor, se assim desejar.
Mas, senhor presidente, eu não desejava não, até porque o novo vereador faz parte da Comissão de Justiça e esse projeto passou por lá. Só que só muda, vereador. Essa entidade tem o título de utilidade pública desde 1977. E através do novo Código Civil, ela está se adequando. Ela está mudando o nome dela de Irmãs Franciscanas de Instrução para Associação Franciscana de Instrução. Então é só essa alteração no artigo do projeto dela. Não estamos dando utilidade pública, só alteração do nome dessa entidade.
Eu gostaria de dizer que o vereador mencionou o nome. Eu sei que eu faço parte da CCJ, só porque eu não fui o relator do projeto e que veio de autoria de Vossa Senhoria. Se vim de Vossa Senhoria, eu sei que o projeto é bom. Eu não li ele na íntegra, eu deixei para Vossa Excelência, que é o autor do projeto. Jamais a Vossa Senhoria ou a Vossa Excelência vai colocar um projeto ruim na comissão do CCJ. Aí você sabe que aí eu ia ler na íntegra, só isso.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 180/2013, de autoria do vereador Li Rosa, que é o projeto de lei que declara a cidade pública municipal, Academia Napolina de Letras, ANALE, determina as providências. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto número 180/2013, autoria do vereador Li Rosa. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 192/2013, de autoria do vereador Li Rosa, é o projeto de lei que acrescenta o calendário oficial do município de Anápolis, a Marcha para Jesus, a ser realizada anualmente no terceiro sábado do mês de outubro da Outra Providência. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Discutir, também em primeira votação, com pareceres favoráveis, projeto vereador Li Rosa, de número 192/2013. Está em discussão para discutir o autor.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, mas é só para, primeiro, agradecer aos membros da comissão que votaram favoravelmente ao projeto e ter o entendimento de todos nós que essa caminhada, que passa a fazer parte do calendário de manifestações culturais e religiosas do nosso município, ela com certeza absoluta contribuirá muito para a reflexão, para o melhoramento do ser humano, para a discussão sobre os nossos deveres e principalmente o nosso compromisso com a paz, o nosso compromisso com a religiosidade do nosso município, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 201/2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, é o projeto de lei que dispõe sobre o dia da valorização de conselhos tutelares no calendário, dispõe sobre o dia de valorização dos conselheiros tutelares no calendário oficial do município de Anápolis das Providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis, em primeiro turno de votação, projeto de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, de número 211/2013. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 170/2013, de autoria do vereador Jackson Charles, é o projeto de resolução que cria a premiação Aluno Destaque do Ano para estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino do município de Anápolis. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente. Com emenda modificativa. Vou votar primeiro o projeto.
Também com pareceres favoráveis, mas com emenda modificativa, está em discussão o projeto de autoria do vereador Jackson Charles, de número 170/2013. Vamos discutir primeiro o projeto no original e depois passaremos a apreciação da emenda. Para discutir, o autor, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. A idealização de apresentar essa propositura, senhor presidente, ela foi motivada após nós iniciarmos os trabalhos de aproximação do jovem para com essa Casa de Leis. E esse projeto, ele vem de encontro a várias ações que tem feito por vários vereadores aqui nessa casa ao longo desse ano. E também tem uma identidade muito grande com o projeto apresentado aqui pela mesa diretora, que é a Escola do Legislativo. Também ele traz uma semelhança muito grande ao projeto do nosso gabinete, que é o Política e Educação, que tem como finalidade aproximar o jovem do poder legislativo e fazer com que o jovem acenda dentro de si os interesses de participar mais do processo público partidário na nossa cidade. Da mesma forma, é uma forma de premiar e contemplar o esforço feito por cada aluno do ano letivo. E eu, particularmente, tive o prazer de passar por todas as etapas da escola e muito me lembro das homenagens, inclusive das fotografias que eram tiradas naquela época, hoje quase que não tira mais nas escolas públicas, aquelas fotografias, e a gente levava para casa aquilo ali e guardava com muito carinho, e até hoje muitos de nós temos essas fotografias em casa. Eu acredito que essa honraria dada pela Câmara Municipal, esse prêmio, esse reconhecimento dado aos alunos, com certeza irá estimulá-los ainda mais a valorizar mais os estudos e também ter uma identidade mais próxima com relação à política, de uma forma geral. Nós temos observado aí, neste ano, várias manifestações de jovens, muitos manifestando sabedores dos motivos e outros manifestando não sabem nem porquê. Eu acredito que quanto mais nós trouxermos o jovem para participar das discussões do processo aqui nessa Casa de Leis, eu acredito que o relacionamento do jovem vai melhorar, inclusive na questão política, aqui na nossa cidade como um todo. Eu acredito que a Câmara Municipal, ao prestar essa homenagem, vai estar dando um passo importante e, é claro, vai estar concluindo um projeto maravilhoso e bonito, que é o projeto da Escola do Legislativo. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Paulo de Lima.
Presidente, dou os parabéns ao nosso querido Jackson. Já é um plágio do nosso querido Marconi Perillo, que já faz isso no governo dele há muitos anos, né? Agora, por último, agora no Carlos de Pina, foi feita homenagem a diversos alunos da rede estadual e diversos ganharam muitos prêmios. Então, parabéns ao Jacques, que critica muito o governo, e agora copiou uma coisa muito bonita e muito elegante para o governo Marconi Perillo. Obrigado, Cana.
Ainda em discussão.
Discutindo, seu presidente.
Discutindo, vereadora professora Geli.
Seu presidente, eu quero parabenizar o Jackson por essa iniciativa e acredito que, por certo, nosso aluno ele merece ser homenageado. Preocupou-me, eu fiz questão de colocar no meu voto, o GR foi o relator desse projeto na Comissão de Educação, a nossa preocupação quanto ao número de homenageados, porque nós temos no município escolas públicas mais de 100 escolas públicas. E considerando ensino fundamental e médio, serão muitos alunos a serem homenageados. E, por certo, a Comissão de Finanças fez alguma alteração que nós vamos tomar conhecimento agora. E também com relação aos níveis, né, as séries, das quais séries os alunos serão homenageados. Mas eu acredito que dentro da escola, os gestores, os professores da escola terão critérios para poder fazer, mesmo porque lá considera o critério da nota, mas aí eles terão que juntar todas as turmas, né, para fazer verdadeiramente aqueles que têm a maior nota. E, por certo, a escola terá como indicar aquele aluno que se destacou na escola e dentro do nível de conhecimento para poder ser homenageado. Então, é apenas para ressaltar essa nossa preocupação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, como foi citada a Comissão de Finanças, hoje até o vereador Jacques esteve conosco na comissão. Eu fui relatora do projeto, aí algumas coisas que se viam, a única coisa, nós acreditamos ser um excelente projeto, eu acho que todos os jovens que aqui estiverem vão sentir homenageados, vão sentir o fruto do seu estudo, né, recompensado, vai ser um ato muito bonito para a juventude, vai ser um ato de incentivo a cada dia mais eles estudarem, buscarem ter mais nós, ter mais um destaque na vida intelectual. Mas reconhecendo isso, nós só fizemos uma modificação, senhor presidente, até a emenda foi minha. O último artigo dizia que entregaríamos placas. aos alunos homenageados. Nós transferimos a placa para diplomas de reconhecimento de mérito. Por quê? É, a grande verdade foi o valor, o custo da placa. Mesmo antes de Vossa Excelência nos alertar sobre isso, nós sabemos que a placa é um valor mais caro. E o que mais vale para o jovem que aqui vai estar é a homenagem, é o reconhecimento recebido. Não interessa se a placa custa 200, o valor da placa. Então, nós passamos para um diploma, né, de reconhecimento de mérito, que é um custo mais acessível para essa casa e que todos os jovens, na verdade vão ser 108 jovens homenageados. É, o vereador Pedro Mariano quer uma parte, pois não, vereador?
Obrigado, novo vereador Emília Garcia. A senhora hoje está com vermelho, apóstolo César Donizete Conte, Lizier. E hoje eu encontro a Mira, uma da maior líder do PSDB, de vermelho. Sinal bom pro PT, hein? É, Miriam, foi bem colocado e o Jacques acompanhou lá a compreensão dele. Eu quero agradecer por um outro projeto dele também, nós estávamos discutindo. Ele falou, não, deixa para o ano que vem, então nós discutimos um outro projeto, mas não é hora de a gente discutir. E sobre o diploma, ele é tão importante, Miriam, que onde que esse jovem estiver, ele vai, já vem o quadro, ele vai pôr na sala da casa dele com orgulho, vai, né? Onde que achar melhor, onde que o povo vê. Eu acho que a placa é importante, só que a placa vai pôr num lugar que talvez não tenha um lugar. E o quadro, o diploma, a senhora põe na sala. Então é a honra do filho, né? É igual o meu gabinete, é cheio de diploma lá. Eu tenho um orgulho de vigilante e auxiliar de serviço geral, está lá. Isso é importante. Então o diploma, essa emenda foi muito importante. Parabenizar você, Miriam, ter discutido junto com o pastor Éder, o presidente. E nesse momento o Jacques teve lá e ele também, não, está certo. Então, eu acho que quem ganha com isso é o incentivo ao estudante na cidade de Anápolis. E o Jacques tem feito um trabalho, hein, Jacques? Um trabalho que é bonito. Todo mês você traz uma escola aqui para prestigiar o plenário. Isso é importante, dá um incentivo também. E com esse incentivo seu aqui desse projeto, eu tenho que parabenizar a vossa pessoa por essa propositura. E, então eu acho que quem vai ser um incentivo a mais, como a Miriam Garcia falou, isso é importante. É, a gente tem um diploma com um aluno destaque daquilo, aí o aluno vai esforçar mais e dedicar mais às matérias, porque todo mundo quer ser melhor com um ao outro nesse sentido. E isso acaba incentivando a estudar mais e tirar boa nota. Obrigado, me devolva a palavra.
Obrigada. Então, senhor presidente, eu acho que a modificação foi mínima, não mexeu no projeto, um projeto importante, não houve nenhuma outra modificação. Isso eu gostaria de falar para o vereador Pedro Mariano, que na verdade quer parabenizar o César Donizete para assumir um alto cargo no PT, vermelho, tudo, mas vermelho, antes do César Donizete, há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, foi a cor que simboliza o sacrifício do meu Senhor Jesus na cruz. Simboliza o sangue de Jesus na cruz. Mas independente, não vamos entrar nesse negócio de cor, né? Eu estou de vermelho, a Gelita de azul. Independente de partido, não existe isso. Então é só isso, obrigada. Eu quero crer que o vereador Jacques concordou com a emenda. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, só para complementar o autor desse projeto, o vereador Jackson Charles, ele que vem trazendo constantemente várias escolas, vários alunos, várias classes, para estar presenciando, para estar acompanhando aqui o trabalho da Câmara Municipal. E eu acho que tudo aquilo que puder incentivar os nossos alunos para que eles possam ser melhores do que são, eu acho que é bem-vindo. E nesse sentido, quero cumprimentar o vereador Jacques pelo projeto. E nós tivemos uma discussão hoje na comissão de educação, exatamente para mudar, ao invés de ser uma placa, que fosse um diploma. E eu acho que o diploma, ele contempla muito mais, talvez o aluno tenha muito mais possibilidade de aproveitá-lo, no sentido de estar colocando num lugar mais adequado, do que talvez uma placa, que talvez não significaria muito para o aluno. Então está de parabéns, e tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a educação no nosso estado, no nosso município, é bem-vindo. Eu acho que o incentivo é fundamental.
Também, vereador pastor Vilmar Silvestre, para discutir o projeto.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Jacques por esse projeto, e já foi dito aqui por alguns vereadores. Isso vai gerar um incentivo muito grande, porque o primeiro aluno que for contemplado com esse diploma, não é? Isso vai ser mostrado o mundo inteiro pela rede social. E quem sabe nasce aqui uma ideia, né, para o resto do mundo. Esta é a verdade, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Eu acho que nós temos a obrigação, devido hoje o crescimento, Jacques, do número de jovens, adolescentes se envolvendo com drogas e coisas semelhantes, nós temos que criar mecanismo para trazer, para gerar um despertamento nos nossos jovens de procurar, evidentemente, mostrar o seu potencial, não é? Porque eles são, têm potenciais, não é? E nós cremos isso. Então, parabéns. Eu tenho certeza que isso
vai ser... Vereador.
Pois não, vereador.
O que mais importa... Uma questão que não foi falada por mim, vereador, é que essa escolha não será feita por nenhum de nós, vereadores. Isso que é mais importante. Será feita através de uma avaliação... Avaliação que já é feita através das suas notas, né? Lá e a indicação será feita pela direção das escolas. E ele é um projeto que ele atende não só as escolas públicas municipais, mas também as estaduais. Ou seja, toda a escola pública vai estar sendo contemplada com esse projeto. E outro ponto que não pode ser deixado de levar em consideração é que praticamente não haverá custo nenhum para a prestação e a realização dessa homenagem. Portanto, é um projeto que tem um cunho muito mais focado na valorização e no reconhecimento do que na premiação. Nós sabemos que talvez R$1, R$2, R$5 ou R$20, eles não serão tão importantes para o futuro dessas pessoas do que um diploma que vai ficar ali na parede eternizado para sempre. Portanto, eu acredito que quero ressaltar, inclusive, só para elucidar aqui, o vereador Paulo de Lima mencionou, esse projeto não foi copiado do governo do estado. Esse projeto foi apresentado há mais de 4 meses nessa casa. Então, quando esse projeto estava em andamento, talvez o governador tenha copiado desse projeto a ideia de premiar os alunos da rede pública estadual. Devolvo a palavra.
Seja você, a Vossa Excelência, ou seja o governador que copiou o projeto, mas aquele negócio, aqui no Brasil nada se cria, tudo se copia. E o interessante, vereador Jacques, é que o valor do projeto está exatamente que essa avaliação não vai ser pelos vereadores, mas sim pela direção da própria escola. E isso é que é importante, porque isso vai gerar um clima de disputa, não é, dentro da própria sala de aula. Parabéns pelo projeto, exatamente. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador
Gerry. Presidente, é só para dizer que o nobre colega realmente está de parabéns. E eu acho que é isso aí. Temos que incentivar as crianças a ter mais gosto pela escola, pelas matérias. E quem é que não gosta de receber, né, uma honraria? Essa casa é um exemplo, né? Hoje acaba de prestar uma homenagem justa aos policiais, e aí eu quero aproveitar e parabenizar também o vereador Sargento Alberto pela propositura, parabenizar Vossa Excelência mais uma vez. Eu acho que é isso aí, temos que somar e fazer com que essas crianças tenham realmente interesse pelas matérias. Tem muita criança que fala, não gosto de matemática, não gosto de física, enfim, não gosto de história, mas... Quando você aprofunda numa matéria, você passa a gostar, você passa a entender. Daí vem esse incentivo aí. Está de parabéns.
Parte, vereador.
Pois não.
Quero, mais uma vez também, fazer os agradecimentos aqui aos relatores das comissões que tiveram o entendimento da importância desse projeto. Vereador Gerry, muito obrigado, vereador Gerry, pela sua discernação do projeto. Vereador Frei Valdaí, muito obrigado pelo entendimento da importância do projeto para a cidade. Vereadora Miriam, muito obrigado, a senhora foi relatora do projeto na comissão. E também o vereador da Comissão de Direitos Humanos, pastor Vilmar Silvestre. Muito obrigado a todos pela compreensão. O projeto realmente é um projeto que ele vai ficar marcado, com certeza, na vida e na história de vários jovens, de vários alunos aqui na nossa cidade. E a Câmara Municipal ganhará muito com essa honraria acertada pelos alunos na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado. Devolvo a palavra também, senhor presidente.
Projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Emenda, presidente.
Passaremos agora à apreciação e votação da emenda.
Senhor presidente, a emenda visa a alteração do artigo 4º do projeto, que no original consta a seguinte menção: a homenagem será feita através de entrega de placa, em sessão solene realizada no ano subsequente, na semana que recair, o dia 11 de agosto. A alteração prevê: a homenagem será feita através de diploma de reconhecimento de mérito, seguindo mesmo o mesmo texto. Prevê a alteração, ao invés de placa, a entrega de um diploma.
Está em discussão a emenda sugerida pela Comissão de Finanças.
Discutindo, presidente. Discutindo, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Eu quero agradecer aos relatores, Frei Valdair e Miriam Garcia, que ao debruçar no projeto, tiveram a sensibilidade de, inclusive, aprimorar o projeto com essa emenda, que realmente só vem a somar e a viabilizar ainda mais o projeto. Portanto, eu quero agradecer o compreendimento, e eu, como autor do projeto, tenho todo o compreendimento e vejo que realmente essa alteração ela só vem a agregar no projeto para sua aprovação e a sua aplicação. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente. Discutindo.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
A alteração é justa, presidente, mas eu quero dar mais uma informação para o nosso vereador Jacques, já que ele citou meu nome. Já é pelo terceiro ano consecutivo que o nosso governador faz essa homenagem através da diretoria das escolas e eleito pelos alunos da escola. Os melhores alunos recebem o prêmio. Projeto idêntico. Eu só estou dizendo que já tem 3 anos, não tem negócio de fevereiro, não. Tem 3 anos que o governador faz isso. Obrigado, presidente.
Então estão de parabéns o governador do estado e o vereador Jackson Charles. Ainda em discussão a emenda. Em votação, os contrários à emenda que se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo 178/2013, de autoria do vereador Sargento Alberto. É o projeto de resolução que dispõe sobre certificado, ato de bravura no âmbito do Legislativo Municipal. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, de autoria do vereador Sargento Alberto, está em discussão o projeto 178/2013.
Discutido, presidente.
Para discutir o autor.
Presidente, esse projeto já foi debatido já com vários outros vereadores, e é aquilo que se estende aí aos policiais militares. Não estou legislando em causa própria. Não será só endereçado a policiais militares, bombeiros militares ou quem quer que seja aí que atua frente à possibilidade, quer dizer, tem mais suscetível a receber isso aí. É o cidadão também, que muitas das vezes aí toma iniciativa, né, no intuito de salvar vidas aí. Então, como vimos já em outra hora aí, noticiários, acho que houve um incêndio aí na cidade, se não me engano, caminhão-tanque, cidadão arriscou sua própria vida naquele momento ali, teve a hombridade, né, arriscar sua própria vida e salvar 2 crianças. Então, isso estenderá não somente aí a algumas instituições, mas sim ao cidadão também, que muitas vezes, né, se veste com esse ato heróico aí e muitas vezes não é reconhecido. Então eu vejo uma importância, não vai trazer ônus nenhum, e é de se fazer isso aí, é reconhecer aqueles que de alguma forma tem, vê o lado humano, o ser humano, valoriza a vida. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão, discutir vereador Glemo.
Senhor presidente, parabenizo o novo colega Sargento Alberto pela propositura. Eu vejo assim que, nas palavras dele, esse ato de bravura não se estende só para o bombeiro militar, policial. Uma vez o policial militar, o bombeiro, ele está na lida. A lida dele é estar diante a situações adversas. Mas quando aparece um cidadão de bem, um cidadão no seu cotidiano, no dia a dia, se depara com a situação e tem um ato de bravura, com certeza esse tem que ser homenageado, porque não é o ofício dele, mas é o ofício nato de um cidadão, porque ele escolheu ser um cidadão para estar contribuindo com as pessoas. Então, parabéns, Sargento Alberto, com essa propositura. Vossa Excelência não fechou somente no militarismo,
mas abriu para todo cidadão comum, que com certeza alguém nesse Brasil, afora, nesse mundo afora, um cidadão no anonimato, está fazendo um ato de bravura nesse momento. Parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. Eu vou falar, senhor presidente.
Ainda em discussão. Os contrários se manifestem.
Aprovado. Senhor presidente, processo primeira votação, que é o processo 047/2013, de autoria da professora Geli, que é o projeto de resolução que institui a obrigatoriedade da tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras, das sessões plenárias da Câmara Municipal de Anápolis aos providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente. Esclarecendo, tem emendas o projeto, esclarecendo, não consta da pauta, por um erro ao diagramar a pauta.
Na realidade, esse projeto ele foi deliberado para ser colocado em pauta, e por uma falha ele acabou ficando lá em cima da mesa da presidência, e não foi apenas na hora de relacionar os projetos para a pauta, que ele não foi relacionado, mas na realidade ele foi deliberado lá para se colocar em pauta. Então está em discussão o projeto 047 de 2013, de autoria da vereadora professora Geli.
Discutindo, presidente.
Está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereadora professora Geli, autora.
Senhor presidente, quero agradecer Vossa Excelência pela inclusão do projeto em pauta e dizer que essa casa tem sido pioneira em relação à transparência de suas ações por vários atos. E nós não podemos deixar uma grande parcela da nossa comunidade sem entender aquilo que nós estamos falando aqui. Eu tenho vários amigos surdos e essas pessoas têm me cobrado que as transmissões por via da TV a cabo, eles não entendem, não sabem o que se passa aqui na Câmara. Então, e há uma lei, a lei 10.098, que trata da acessibilidade, ela fala da inclusão da língua brasileira de sinais, e também a lei 10.436, de 2002, que estabelece que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso de difusão da língua brasileira de sinais, Libras. Eu acho que essa casa, por ser a casa do povo, não pode deixar parte dessa população, que também são eleitores e são cidadãos que merecem fazer parte das nossas discussões, por fora e de fora daquilo que aqui é discutido. Por isso eu peço o apoio dos pares para que nós possamos aprovar esse projeto de resolução, que estará a segunda emenda, estará sendo implantada a partir de 2014. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Projeto, nós vamos votar o projeto original, consta emenda no projeto, e depois passaremos a votação da emenda. Ainda em discussão. Vereador Gerre.
Senhor presidente, é só para dizer que é mais uma forma de integração, né? E eu tenho certeza absoluta que concordo plenamente com a autora, que é a professora Geli, que tem pessoas surdas, né? E votam, né? Isso aí, vale lembrar isso aí. Embora que não está aqui em questão só a questão da política em si, mas sim da integração, da interação dessas pessoas, que precisa dessa maneira, né, de comunicação para entender tudo aquilo que é falado aqui. Portanto, mais uma vez, eu quero parabenizar a vereadora Geli e dizer que me sinto muito feliz, né, de ver projetos dessa natureza passando por essa casa aqui. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discussão.
Discuti,
vereador Giancarlo.
Não, cumprimentar a vereadora, dizer que realmente é importante que nós tenhamos essas iniciativas para aumentar a inclusão aí desse grupo de pessoas que tem essa deficiência auditiva, né? E é importante que nós tenhamos condições, presidente, de ainda conseguir ampliar a cobertura do canal 5, se é que é possível. Porque as pessoas que assistem ficam realmente inteiradas do que está acontecendo aqui dentro. E a transmissão através dos sinais de Libras certamente vai viabilizar que uma parcela da população que tem essa dificuldade possa estar inteirada e participando aqui das sessões, né, e sabendo o que realmente está acontecendo. E como bem lembrou o Gleime aqui, eles, né, voltam, participam da vida política e muitas vezes não tinham condições de assistir as transmissões por conta dessa questão. E agora certamente terá essa facilidade. Devolvo a palavra.
Esse é o Paulinho. Bota ele separado.
Tá? Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Passo para o secretário para proceder à leitura da emenda.
Senhor presidente, primeira emenda do vereador Sargento Alberto. Ele sugere alteração no artigo 3º. No original está: essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Alteração do vereador prevê: essa resolução entrará em vigor no ano de 2014.
Em discussão, emenda.
Presidente, discutindo.
Discutindo, vereador Sargento Alberto.
Só para esclarecimento, e justamente no momento que fomos indicado como relator, a preocupação que nesse ano a impossibilidade, né, de ser aplicado. Então, buscamos nos anais da casa aí informação, né, junto a orientação por parte dos nossos advogados, enquanto a viabilidade da aplicação e de que forma poderia ser empregado. Então, tivemos a informação de que forma poderia ser, então, naquele momento, optamos por essa emenda substitutiva, onde pediríamos que fosse implantado no ano 2014, após aí parece que tem que a transmissão aqui, ela é feita pelo canal 5, né?
Por enquanto sim, então, esse ano ainda sim.
Pois é, então necessitaria então de ser ainda buscado de que forma ia ser aplicado essa transmissão. Então isso aí foi para que houvesse uma facilidade na tramitação e aprovação desse projeto. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários à emenda se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, tem uma emenda de plenário que prevê o acréscimo ao artigo 1º do parágrafo único. Se inserir o parágrafo único ao artigo 1º, com a seguinte redação: o cumprimento do disposto no artigo 1º desta resolução constará dos serviços a serem executados pela empresa responsável da transmissão das sessões.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada também essa emenda.
Senhor presidente, processo número 207/2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão da comenda ao Mero Ferreira da Cunha, a conselheira tutelar, doutora Miriam Lopes de Souza, da Alto Providências.
Comparecer, pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 207 de 2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico. Esse projeto, na realidade, nós temos aqui na pauta hoje diversos projetos de concessão de comenda, doutor Henrique Santillo, que estaremos apreciando daqui a pouco, mas esse projeto aqui trata-se da comenda Homero Ferreira da Cunha, que é aquela homenagem que se fez à Vila Jaiara, por ocasião do Dia da Jaiara, que o vereador Pedrinho Porto Rico está homenageando uma pessoa através dessa comenda. Nós já informamos a ele, foi informado que esse ano nós não procedemos à entrega dessa comenda, mas o vereador Pedrinho Porto Rico quer apenas deixar aprovado o projeto aí para homenagear essa pessoa. Está em discussão.
Essa justa homenagem, grande empreendedor lá na Jaiara, perdi em Porto Rico, agora passou para o lado norte, pra, né, multiplicando suas empresas. Esse cidadão eu não conheço, mas vindo de autoria do novo vereador, eu sei que é uma pessoa libada. Então era só isso que eu queria falar.
Recomendo Homero Ferreira da Cunha, que foi aprovada por lei, sancionada aqui nessa casa. Está ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada. Lembrando que... Não, volto atrás aqui apenas informando. Esse projeto nós temos que fazer a votação nominal. Só pegar minha listinha ali de votação nominal. Enquanto providencia ali a lista de votação nominal, informa aos pares sobre um convite que recebemos aqui na tarde de hoje para um evento amanhã da Saneago, onde estarão sendo apresentadas várias obras a ser realizada pela Saneago em parceria com o Ministério da Cidade, do Governo Federal e também do Governo do Estado. Convite extensivo a todos os pares desta casa, aqui consta horário e endereço aqui.
Goiânia, lá no ginásio.
Às 8h30 da manhã, Centro Cultural Oscar Niemeyer, Avenida Deputado Jamel Cecílio, 4490, Setor Fazenda Gameleira, Goiânia, Goiás.
Só questionando, estou em mãos com o vídeo aqui, mas se fosse aqui eu iria. A Saneago.
A Saneago, com todo o respeito que eu tenho por ela, não é de chacota, não. Eu não sou vereador da cidade de Goiânia, nem de Aparecida, nem de Senador Canedo, nem de Trindade. Sou vereador em minha cidade. O dia que ele fazer isso aqui, parabenizo toda a diretoria da Saneago. Eu quero ver na minha cidade. Que faça por lá. Está fazendo um bom serviço para o estado de Goiás. Mas faça em minha cidade, onde eu tenho mais de 20 anos que eu sou um parlamentar. Então, parabéns a Saneago para lá. Eu recuso este convite.
Apenas esclarecendo que aqui também, dentre essas obras, certamente também estão relacionadas obras destinadas à cidade de Anápolis.
Parabéns, presidente. Todas as obras do estado de Goiás. Anápolis está incluso.
Vou proceder à votação da comenda Homero Ferreira da Cunha. Ao doutora Miriam Lopes de Souza, vereadora Milton Filho, favorável. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, presidente.
Vereadora Dina Amélia.
Favorável.
Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Glenn Martins.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Gerry.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereador Lizier Borges.
Favorável, senhor
presidente. Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favorável.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, pela sua aprovação.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Com 20 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, agora procederemos à votação das comendas. Henrique Santilo.
Nós temos aqui na pauta...
20 projetos. Que concede o total de homenageados são... 27.
Nós temos na pauta aqui a concessão da comenda Henrique Santilo para 20 homenageados. Todos os projetos tratam do mesmo assunto. O que muda é só o nome do homenageado. Eu vou submeter ao plenário as lideranças partidárias, ver se nós possamos fazer essa votação em bloco. O secretário vai ler o nome do homenageado e o autor. E podemos proceder em bloco. Se alguém quiser pedir para votar algum em destaque, em separado, pode pedir para se destacar algum. Ao contrário, podemos fazer a votação de todos aqui em bloco. Vou colocar para apreciação das lideranças, assim como prevê o regimento. Liderança do PT, vereador Lizier.
Favorável, senhor presidente. Inclusive, estava observando aqui no nosso regimento interno essa possibilidade. Eu acho que isso aí seria muito proveitoso, mas queria sugerir, se o autor quiser argumentar sobre o seu homenageado, que o faça posteriormente à votação também.
Não, obviamente nós estaremos abrindo espaço para a discussão do projeto, que cada um poderá discutir
favorável.
Sobre qualquer nome. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Gerri.
Favorável, senhor presidente.
Jean Carlos, do PTB. Liderança do PTB, Jean Carlos.
Favorável.
Liderança do PSDB, Fernando.
Favorável.
Pino. Liderança do PTN, Gleimo Martins.
Favorável.
Liderança do PMDB, Li Rosa.
Ausente.
Liderança do PSB, Jackson Charles.
Favorável.
PP, Pedro Mariano.
Voto com a maioria, presidente.
PSL, Sargento Pereira Júnior.
Pereira Favor, Júnior. Presidente.
Paulo de Lima, do PDT.
Favorável.
Vereador Pedrinho Porto Rico, do PROS.
Favorável, senhor presidente.
Falei o vereador Vespa, do Solidariedade? Falei, né? Vereador Falou. Vespa votou favorável, né? Vereador Favora. Vespa, do Solidariedade.
Do Maurão.
Por unanimidade dos presentes, passaremos a votação em bloco das comendas. Solicito ao secretário que faça a leitura dos nomes e também do autor.
Senhor presidente, autoria do vereador Mauro José Severiano, soldado PM de Omar Luciano Ribeiro. De autoria do vereador Ederson Lopes, apóstolo Sinomar Fernandes da Silveira. De autoria do vereador Sargento Alberto, capitão Wesley da Cunha Jace. De autoria do vereador Vespa, senhor Eurico Santos do Nascimento. De autoria do vereador Pedro Mariano, professora Gleice Pereira da Silva. De autoria do vereador Paulo de Lima, senhor Warner Gerardes. De autoria do vereador Jean Carlos, senhor Antônio Jordão de Arruda. De autoria da professora Geli, senhor Adair Rodrigues dos Santos. De autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, senhora Aparecida da Paz dos Santos. De autoria do vereador Hamilton Filho, senhor Edilson Soares Batista. De autoria do vereador Heber Mamed, senhor Paulo Eduardo Marinho de Jesus. De autoria do vereador Gleim Martins, senhor Israel Osmundo de Miranda. De autoria do vereador Lisier, senhor Pedro Gomes Neto. De autoria do vereador Fernando Cunha, senhor Joceli Machado Júnior. De autoria do vereador Luiz Lacerda, Valdeci Gonçalves Dutra. De autoria da mesa diretora, Luiz Pereira da Costa. De autoria da mesa diretora, senhor empresário João Soares da Silva. De autoria da mesa diretora, major PM Marcos Vinícius Pinto Barbosa. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, senhor Nelson de Paula Faria. De autoria da mesa diretora, senhores Amir Rodovalho, Mauro Mendes Ferreira, Ronaldo Pinto Monteiro, Tenente Coronel PM Goiás Walter Caetano Pereira, doutora Maísa Morgana Chaves Torres, doutor Marcelo Marcelo Henrique dos Santos, senhor Antônio José dos Santos, senhor Átila Regulo Costa e Silva. São esses, senhor presidente, os homenageados, comendo Henrique Santilo.
Senhor presidente, eu gostaria de falar de um homenageado que não é de minha autoria, mas eu devo...
Nós já vamos abrir para discussão, vereador, um segundo apenas.
Uma explicação para esse cidadão. Aí.
Assim como foi deliberado pelas lideranças, nós passaremos a votação em bloco. Aqueles que quiserem discutir sobre um ou sobre qualquer dos nomes aqui, nós... Estaremos abrindo agora para discussão. É para discutir, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Eu vou falar de uma pessoa que não é de minha autoria essa comenda, mas eu tenho que falar em nome dessa pessoa, porque eu tenho que dar uma justificação do título que foi cedido para ele nessa Casa de Leis, vereador do Vespa, de sua autoria. E no momento que eu estava quase vindo para cá, era por volta das 16 horas e 30 minutos, esse título, para ele, é de autoria da Vossa Excelência. Aconteceu um óbito lá perto de Séries, de uma pessoa muito amiga. E eu não poderia deixar ele lá nesse óbito. E não vim nesse título, cidadão. Cidadão, chama-se Eurico Santos. Está aqui, você que está sendo homenageado. Esse caboclo é tão simples, mas tão simples que parece bobo. Eu convivi com o Eurico Santos na extinta Rádio Carajá. Por 4 anos, naquele prefixo onde eu
que eu não sou um locutor, eu não sou um radialista, eu sou um enchedor de linguiça, mas tem meu povo que me ouve. Eurico Santo, eu conheci ele na extinta Rádio Carajá. Esse homem eu devo tanto a ele, mas tanto a ele, e eu fiquei dividido. Quando aconteceu esse óbito, não foi na minha família, foi numa pessoa próxima também, minha família. Eu estive aqui nesse óbito, entre Ceres e Jaraguá, não, foi um óbito mesmo, instantaneamente, de desastre, estava lá, eu não fiquei para o enterro, não fui pelo óbito. Então, eu devo tanta satisfação para esse caboclo, e tanta coisa que ele me ensinou no rádio, entendeu, que eu não sei nada até hoje. Eurico Santo é o ícone do rádio napolino, vozeirão bonito, entendeu? Ele, uma vez, eu falei para ele sair candidato a vereador, não sei que ano, foi em 93 ou 94, ele não quis, estava no auge da sua carreira. Eurico Santo, com a sua simplicidade, falou: Mauro, eu não sou do ramo, mas assim, ele saiu candidato a vereador. Ele teve voto, mas não se elegeu. Então, Eurico Santo, eu devo muita obrigação para ele, mas muita mesmo. E eu tinha que dar uma satisfação, por que eu vou votar nessa comenda de Eurico Santo? Eu não vim no título, que a Vossa Excelência congratulou a ele, eu não vim. E eu não telefonei para ele, não dei explicação para ele, por que eu não estava aqui naquele momento. Agora eu estou dando explicação através da rádio onde ele trabalha, a Rádio Manchester, deve estar nos ouvindo aí, né? As pessoas lá, então por isso. Mas o Eurico Santo é uma pessoa que, ele não tem lado de grandeza. Ele só tem lado de pureza, de simplicidade, de uma pessoa muito amável, brincalhão, todo mundo para ele é amigo, ele não tem inimizade. Eu não conheço um radialista em Anápolis que não fala bem de Eurico Santo. Então fica aí, essa comenda vem em boa hora. Não é de minha autoria, mas de minha autoria eu não vou falar. Estou falando de sua autoria. Eurico Santo, parabéns a você. Você é um merecedor. Além de ser um novo cidadão napolino, você também, a partir do dia 12, você é um comendador da cidade de Anápolis. Está recebendo essa comenda através do líder do meu partido, vereador Vespo. Parabéns. Obrigado, senhor presidente, é só isso.
Se o Eurico Santos, que o Maurão falou que parece bobo, for o mesmo Eurico Santos que nós homenageamos aqui com o título cidadão napolino, eu também quero ser bobo, então. Viu?
Não, eu disse para ele, tão bom que parece ser bobo. Tão bom.
Ô vereador, sem replicar aqui, a Vossa Excelência está confundindo, tem cera no ouvido.
Eu falei de tão bom que ele é, mas tão bom e de simples que ele parece bobo. Jamais tá eu bom. Falei isso aqui, que o Eurico Santo é bobo. Ele é super inteligente.
Só parece.
De tão simples que ele parece bobo.
Só parece.
Então, só parece, mas tá, ele é super inteligente.
É, isso mesmo. Também, vereadora, professora Geli, na discussão.
Senhor presidente, todos os homenageados, eu vejo. Quando o vereador ele destaca um nome para ele entregar uma honraria desse tipo, é porque a pessoa verdadeiramente merece. Porque nós aqui estamos representando a sociedade anapolina, a comunidade anapolina. Então não é o vereador que está cedendo, mas toda a comunidade. E eu quero exaltar aqui alguns nomes dos que foram lidos aqui, e exaltar o nome do meu homenageado, que eu destaquei, o Adair Rodrigues, que não é meu marido, viu? É o Adair Arrojado. Porque muitos estão pensando que é meu marido é Odair e não Adair, e é o Arrojado. E por que dessa distinção? Porque o Adair, ele, pelo relevante serviço que ele presta, servindo como educador social no contraturno das escolas. A Sociedade Arrojados, ele atende ali em torno de 1.500 jovens e adolescentes, ali naquela sociedade. Então é um trabalho relevante, trabalha junto ao Juizado da Infância e da Juventude e merece o nosso destaque. Mas eu quero exaltar aqui também que está recebendo a Valdeci, minha grande amiga Valdeci, diretora da PAI, que é merecedora dessa comenda pelos relevantes serviços que ela presta à educação de forma inclusiva da nossa cidade. E exalta aqui outros como Tiami Rodovalho, Eurico Santos, doutora Maísa Morgana e também o doutor Marcelo, que merece toda a nossa consideração, sem desmerecer nenhum dos outros que está recebendo. Mas fica o nosso elogio aos nomes indicados, que são verdadeiramente merecedores dessa honraria dessa casa. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Jerry, escutinho também.
Senhor presidente, é só para dizer que o meu homenageado, pessoa que
passou por essa casa, né, como procurador, e foi lido que é o homenageado da mesa. Só para retificar, o doutor Átila é o meu homenageado, e a gente tem todo esse carinho em fazer uma justa homenagem. Muito obrigado e parabéns a todos os homenageados.
Também na discussão, o vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar nossos novos pares pela sensibilidade de escolher os homenageados. Tem vários aí que são pessoas, todos são pessoas merecedoras, mas tem alguns que realmente a homenagem vem tarde, são pessoas que eu quero salientar aqui, por exemplo, o doutor Marcelo Henrique dos Santos, promotor de justiça, diretor da Faculdade de Direito por duas oportunidades, professor da Faculdade de Direito desde 93, e uma pessoa que todos nós conhecemos, já teve nessa casa várias vezes, uma pessoa de um conhecimento jurídico, um conhecimento humano, um conhecimento de vida mesmo muito grande, é um grande orador, um grande trabalhador em prol da cidade de Anápolis, principalmente da área da saúde. Eu estive com ele agora nesse projeto da UPA, conversando com ele a respeito, e diversas outras oportunidades, é uma pessoa que eu admiro, que é merecedora. Da mesma forma, a doutora Maísa Morgana, que é uma promotora também, que trabalha muito em prol do município de Anápolis. O atual Sinamar Fernandes, que o vereador Ederson propôs. Eu tive presente aqui, inclusive presidindo a sessão de entrega de cidadania Polina ao bispo Henrique, e pude conversar com o apóstolo Sinamar, fiquei impressionado com aquele homem, com, vamos dizer, uma pessoa diferenciada. Eu que professo a fé católica, fiquei sensibilizado com ele, vamos dizer, todo visto uma paz, uma coisa diferenciada. Certamente a pessoa que presta um grande serviço à cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Da mesma forma, vereador Vezes, parabéns, nação Eurico Santos, é uma pessoa também que a gente conhece, uma pessoa que é trabalhadora por prol da cidade de Anápolis. O Dario Rodrigues da Rojado, que a professora Geli mencionou, também é um lutador na área do country, na hora da dança, do sindicato, então certamente trabalha bastante. Tem também o senhor Mauro, que é o prefeito de Cuiabá, que é o Anapolino de destaque, que venceu fora de Anápolis, elegeu-se prefeito da capital do Mato Grosso. Então certamente é uma pessoa merecedora também. O doutor Átila, que o GR falou, é certamente o maior conhecedor do legislativo goiano, é uma pessoa que já trabalhou em dezenas de câmaras pelo estado de Goiás afora, é uma pessoa que tem uma cultura jurídica impressionante e certamente presta um grande serviço à política anapolina e goiana. E meu homenageado é o Edilson Soares Batista, que foi vereador nessa casa, ocupou diversos cargos do executivo e atualmente retornou à Polícia Militar do estado de Goiás, que é uma pessoa digna, uma pessoa merecedora, uma pessoa que presta um grande serviço à cidade de Anápolis. É isso que eu tinha a dizer, deu a palavra, senhor presidente.
Antes de passar para o próximo orador inscrito para discutir, registro com muito prazer na tarde de hoje a presença do Renivaldo Pereira. Acho que olhando lá para o Renivaldo Pereira, não precisa nem falar quem é, né? Mas trata-se do irmão do nosso vereador Sargento Pereira Júnior. Seja bem-vindo, Renivaldo. Ainda para discutir os projetos de comenda Henrique Santillo, vereador Jean Carlos.
Também cumprimentar todos os pares aí pela sensibilidade, pela escolha de pessoas dignas e pessoas merecedoras realmente da homenagem. E de maneira especial, discorrer aqui brevemente sobre o meu homenageado, o seu Antônio Jordão de Arruda, mais conhecido como Tota. Trabalhou aí por quase 30 anos na Prefeitura Municipal como operador de máquinas e foi aí um desbravador aí, junto com o Henrique Santillo, de grandes obras aqui no município. E é pessoa de nosso conhecimento, hoje já aposentado, e que realmente faz jus aí a homenagem. Da mesma forma, eu quero completar o vereador Geli pela escolha do homenageado Adair Rodrigues, o Arrojado, que realmente é merecedor. O Sargento Pereira também, pela escolha do nosso amigo Nelson, Nelson da Néctar, a pessoa que realmente tem trabalhado muito pela cidade, é gerador de empregos, uma pessoa simples, mas realmente do bem. E a todos os demais pela escolha dos homenageados. São pessoas realmente dignas, merecedoras, e a mesa também, eu cumprimento pela escolha do Dr. Marcelo Henrique, da doutora Maísa Morgana, e realmente foram pessoas que escolhidas a dedo aí, que fazem jus à comenda Henrique Santillo. Levou a palavra.
Também para discutir, vereador Éber Mamed.
Senhor presidente, a minha homenagem é ao senhor Paulo Eduardo, um dos proprietários da clínica radiológica, que têm emprestado grandes serviços à população anapolina. Então achei justo fazer essa homenagem a ele, porque é o filho do Dr. Pedro Ernesto. E é uma pessoa muito boa, e eu achei que ele era merecedor dessa homenagem. Muito obrigado, presidente.
Apenas lembrando também que a comenda Henrique Santilli está marcada para ser entregue no SENAC na próxima quinta-feira, às 19 horas. Os pares que quiserem convite para entregar para seus homenageados, pode procurar o cerimonial, que o cerimonial estará providenciando convites para aqueles que solicitarem para levar direto para seus homenageados. Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, só para dizer sobre o meu manejado, o Arne Geraldes, que foi presidente do Abrigo por 2 mandatos, excelente pessoa, que sempre trabalhou pelos velhos nessa cidade. Um abraço para ele. E sobre o Odair Rodrigues e o Antônio Jordão, que o Jean está indicando também, que é amigo nosso, Jean Arruda, muito bem. Nosso querido Jordão, um abraço para ele. E o Eurico Santos também, mereceu. Todos foram escolhidos por nós, então todos merecem. Com certeza, todos os vereadores representou muito bem os nomes aqui. Com certeza, vão votar em bloco para a gente ter um prazer de recebê-los aqui no dia da festa.
Obrigado. Discutindo.
Também, vereador Pedrinho Porto Rico, para discutir.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar os nobres pares aí pela excelente escolha feita a todos seus agraciados, e com certeza que são pessoas merecedoras da comenda Henrique Santilo. E também falar do doutor Antônio José dos Santos, que é delegado da Polícia Federal, que há mais de 20 anos exerce a função aqui na cidade de Anápolis, e pelos relevantes serviços prestados aqui na cidade. Eu acho também merecedor dessa comenda Henrique Santilo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, vereador Vespa, na discussão.
Obrigado, presidente. Eu só queria parabenizar todos os nobres colegas. É como a gente estava comentando antes aí, para votar em bloco, eu acho que cada um de nós somos avalista das pessoas que nós indicamos, e eu tenho certeza que tem dezenas de pessoas que cada um de nós temos no nosso convívio que é merecedor de ser homenageado. Mas como é uma oportunidade única a cada ano, eu acho que cada nome que nós demos aí, né, nessa lista é uma pedra preciosa que nós temos, uma carta na manga. Então acho que todos estão de parabéns, e todas essas pessoas, os 21 aí apresentados, são merecedores dessa comenda. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, vereador Lisier Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente falar, também parabenizar os novos colegas, particularmente pela comenda ao doutor Marcelo Henrique, que a gente entende aí como de alta representatividade no meio jurídico, curador de algumas entidades, pessoa muito conceituada. Ainda estava falando há pouco aí com a Rádio São Francisco. Não cabe a nós questionar ninguém, muito pelo contrário, a gente confia no discernimento, sabendo que são todas pessoas da mais alta qualificação. E também o Pedro, meu homenageado, eu gostaria de dizer que alguns devem conhecê-lo, que é o Pedro Fiscal, Pedrão Fiscal. Alguns devem conhecer muito bem aí, militou muitos anos nessa área, mas hoje é muito envolvido com o Concursinho de Cristandade, um grande benemérito aí dos vicentinos também. Então, é uma homenagem justa que nós procuramos prestar a esse cidadão anapolino. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu não poderia deixar aqui de nominar os dois agraciados militares aí, um através de nossa propositura e o outro através da mesa que foi indicado. Então eu fico feliz pelos nomes apresentados, né, o nome apresentado do tenente-coronel Walter Caetano, que trabalhou nessa cidade há muito tempo, ainda familiares residem aqui, ele está em Goiânia, porém prestando serviço em Goiânia. mas sempre aqui nessa cidade aqui, é uma pessoa que tem compromisso, de alguma forma tem mostrado o seu comprometimento com o trabalho dentro da corporação, junto aos policiais militares. E também não deixar de colocar a questão do nosso subcomandante da CPE, que é o capitão Jace, o Wesley da Cunha Jace. Esse eu conheço pessoalmente, estive trabalhando sob seu comando, sei do seu compromisso, do respeito que tem junto aos seus subordinados, e ele tem trabalhado da melhor forma possível, mostrando a sua competência e o seu compromisso com o trabalho. Então, Anápolis hoje é a casa dele e a nossa casa aqui. Então, eu fico feliz em poder trazer o nome dele, né, a esta casa e ser aceito, né, que essa comenda seja entregue a ele. Eu fico feliz por isso. Devo a palavra.
Também vereador Gleime Martins, na discussão.
Obrigado, senhor presidente. Meu homenageado aí, se trata do senhor Israel Osmundo de Miranda, é o pastor Israel, ali da 24 de agosto, no início da 24. Ele tem uma congregação lá do Ministério de Anápolis, onde tem os cultos de Santa Ceia lá, pastor Ederson. Tem que fazer duas Santa Ceia, porque não comporta na igreja já, de tanto que cresceu. Ele foi cientista político, foi candidato a vereador. Eu, em conversando com o nosso querido vereador Mauro Severiano, ele dizendo que uma vez ele assistiu uma palestra do pastor Israel, fez o Maurão chorar. Eu perguntei, para jovens, se ele era jovem. Não, foi para os jovens, mas ele chorou de ver os jovens lá. Então, assim, é um homenageado interessante para a nossa cidade, tem trabalhado, tem em frente à igreja, na Vila Jaiara, de frente à igreja Vila Jaiara ali, tem trabalhado naquela região ali, fazendo bem, levando a igreja à frente. E também, só um instantinho, e também gostaria de citar outro companheiro nosso aqui, é o S1 Jace. Hoje ele é capitão da PM, que o Vossa Excelência, o Sargento Alberto, está homenageando. Amigo meu, pessoal, a gente serviu aeronáutica junto na época lá no hospital. O Sargento Pereira também lembra muito bem dele. Pessoa talibada para ganhar essa comenda, comendador, tem trabalhado em prol da nossa cidade também. Concedo a parte ao
Luiz Mauro. Só para dizer a Vossa Excelência que eu já disse aqui várias vezes que eu não sou de igreja, eu não tenho igreja. A igreja minha é Jesus Cristo, eu não sou ateu. Olha, mas quem vê uma palestra daquele cidadão, daquele pregador da sua igreja, é daquele tipo de pregador que quanto mais ele vai falando, mais o banco vai ficando suave. É, que tem uns pregadores aí que eu vou te falar, viu? Ele vai falando, vai ficando enjoado, ele vai embora antes do culto. E aquele cidadão, ele tem uma pregação que é aquela que infiltra no coração.
Verdade.
Você vai ficando mais próximo do púlpito. Então, eu fiquei muito emocionado mesmo. Isso tem uns 12 anos atrás, ele estava fazendo uma pregação para o jovem, lá na igreja Assembleia de Deus, do antigo pastor Jessé, que veio a óbito. Olha, eu fiquei cabisbaixo vendo aquele pregador. O jovem chorando, pedindo clamor a Deus, quem foi evangélico sabe disso, clamor de Deus, batismo com o Espírito Santo. Eu fiquei todo arrepiado, pastor, vereadora Miriam. Quem é evangélico sabe disso. Realmente, é um pregador que eu vou te falar, viu? Ele merecia um status maior na religião do pastor Clarismundo. Ele não está sendo desperdiçado ali, porque tem muitos membros da igreja dele. Mas é um moço que quanto mais ele fala da palavra de Deus, vai falando e o banco vai ficando mais suave. Não é aquela que a gente fica com o bumbum doendo no banco, não. Vocês sabem o que eu estou falando, vocês que são evangélicos e católicos, vocês sabem o que eu estou falando. Que tem pregador que eu vou te contar. Quando passa a palavra para ele, o povo fala, e é esse que vem aí? E aquele não. Eu acho que ele é diferenciado. Não sei se tem mais temor a Deus, ou ele foi usado pelo Espírito Santo, entendeu? Para falar em nome de Deus, só isso.
Com certeza, Maurão, e o homenageado, é tudo isso que você falou e mais um pouco. Quem conhece a vida do pastor Israel, sabe do que eu estou falando, a maneira que ele conduz as suas ovelhas, o pastor Vilmar Silvestre, conhece ele bem, o pastor Wedas também conhece. Então a gente fica feliz em ter ele aceitado, e nós termos ele em Anápolis para fazer um trabalho que ele faz. Maurão, fiquei preocupado, Maurão, quando Vossa Excelência falou que pregou a palavra lá, você chorou de jovem, pensei que, mas foi para os jovens, né? Aí eu fiquei mais aliviado agora com a sua explicação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, eu estou com minha voz muito ruim, mas eu não poderia perder essa oportunidade de estar falando. O nosso homenageado é o doutor Nelson, da sorveteria Nectar, na Mauá. é um cidadão que eu tenho uma estima muito grande. Vi o empreendimento dele crescer na nossa região. Hoje é um grande empregador. É uma pessoa sensacional. Então, em nome da família Necta, eu tenho o maior prazer de estar dando essa comenda, Henrique Santino, para ele. E também, igual o nosso vereador Gleiman falou, quero parabenizar, Sargento Alberto, pela indicação do meu amigo, soldado Jace, que hoje é capitão da PM, Gleiman. Uma pessoa sensacional, muito bom, e realmente tem feito um serviço, prestado um serviço muito importante para a nossa cidade. Quero também parabenizar o senhor presidente por ter indicado a Valdeci, professora Valdeci da PAI, uma pessoa também muito interessante e merecedora. Eurico Santos Vespa, é uma pessoa que muita gente falava dele, eu não conhecia Maurão. E no dia da comenda dele, eu tive o prazer de sair depois da faculdade e passar aqui para conhecê-lo pessoalmente, que é uma pessoa que todo mundo que conhece fala bem. Então, eu fiz questão de estar aqui prestigiando. O Adair Rodrigues também, conheci agora esse ano, e nesse pouco tempo aprendi a admirá-lo. E parabenizar todos os pares pela indicação, tenho certeza, são pessoas relevantes que fazem o serviço prestar para a nossa cidade. Bom. Então, no mais é só, eu vou dar uma parte para o meu companheiro Maurão aqui. Porque
não, é só para falar mais de Eurico Santos, que eu sou gamado, queridinho. Eu pedi muito com ele no rádio. Então, quando eu citei aquele negócio, aqui tem cara que é tão metido a rico, tão metido, aí se torna bobo. E o Eurico Santos é o contrário. Ele é tão simples que parece bobo. É uma pessoa que... Eu convivi com o Eurico Santos há muito tempo. E gosto do Eurico Santos. E eu aprendi muito com ele no rádio. O que eu sei, alguma coisa do rádio, eu aprendi com meu amigo Eurico Santos. Então, parabéns, o autor da comenda.
Obrigado, Maurão. Presidente, é só, devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Ederson Lopes.
Também quero parabenizar e reconhecer que todas as pessoas homenageadas com a comenda Henrique Santino são merecedoras, estão aqui abalizadas pelos nobres pares. Quero citar aqui dois nomes, um que foi indicado pela mesa diretora, que é o doutor Marcelo Henrique, que tem contribuído em muito para a saúde na cidade de Anápolis como procurador e também tem sido um apoiador da nossa frente parlamentar de combate às drogas, frente parlamentar de políticas sobre drogas, curador da saúde, obrigado Jean Carlos, curador da saúde, que tem contribuído muito para a saúde, para o andamento, né, e da saúde na cidade de Anápolis, e tem sido incentivador nosso, da nossa frente parlamentar de políticas sobre drogas. E quero falar rapidamente do meu homenageado, que é o apóstolo Sinomar. O apóstolo Sinomar, ele é natural de Nerópolis, e residiu por mais de 10 anos na cidade de Anápolis. Inclusive foi aqui que ele iniciou o seu ministério. Hoje, senhor presidente, ele é presidente do Conselho de Pastores de Goiás. E eles reuniram mais de 200 mil pessoas na Praça Cívica ali em Goiânia, na Marcha para Jesus esse ano. Então o apóstolo Sinomar é presidente do Conselho de Pastores de Goiás e começou o seu ministério em Anápolis, inclusive formando muitos pastores aqui na cidade de Anápolis. Muitos pastores que hoje têm as suas congregações em Anápolis, suas igrejas em Anápolis, foram ensinados, instruídos pelo apóstolo Sinomar. Então eu quero deixar aqui, citar essa referência ao apóstolo Sinomar, que inclusive é escritor de vários livros. E os livros dele rodam o mundo. Ele, inclusive, ele é um palestrante internacional. Em todas as suas palestras e seus livros, ele cita a cidade de Anápolis, porque foi aqui que ele recebeu o chamado de Deus para o seu ministério. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, vereadora Miriam Garcia, para discutir.
Bom, presidente, eu procurei essa casa, né, para fazer uma homenagem, Vossa Senhoria já tinha homenageado uma pessoa que eu admiro muito, que é o senhor Amir Rodovalho, né? Então, o senhor vai homenagear através da mesa diretora, eu acho que é uma homenagem mais que justa. Ele é de uma família tradicional na nossa cidade, todos nós conhecemos, tem contribuído muito com a educação, né, com, na escola Jardim do Éden, né, com a sua esposa Ruth. É alguém que eu admiro muito, eu gostaria de ter homenageado, mas Vossa Excelência chegou primeiro. Mas quer dizer, eu quero parabenizá-lo por ter tido essa iniciativa de homenageá-lo. É mais que merecido, são excelentes pessoas. A gente tem ouvido falar no nome de todos, na verdade são todos que merecem estar recebendo essa medalha. Mas o seu amigo Rodovalho é uma pessoa que eu conheço mais, doutor Marcelo Henrique, que tem a minha admiração pela presença presença, pelo carinho como promotor em nossa cidade. O Eurico Santos, que é alguém que eu gosto muito também, né? Eurico Santos é um radialista que eu admiro também, e muitos outros, né? Paulo de Lima, radialista, vamos ouvir o programa primeiro, para depois falar do Paulo de Lima. Mas então eu quero estender, né, os meus parabéns a todos aqueles que vão receber essas medalhas no dia de amanhã. Todos são merecidos, com certeza. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Teremos o maior prazer em indicar Vossa Excelência para estar entregando a medalha, a comenda Henrique Santillo, ao nosso amigo Amir Rodovalho. Ainda em discussão, vou colocar em votação, vereador, votação nominal, vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Apenas lembrando que o voto, nós estamos votando em todos os nomes que foram indicados aqui, discutidos pelos pares. Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dina Amélia. Vereador Heber Mamede.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Glenn Martins.
Favorável.
Som. Vereador Jackson Charles.
Tem que ser aqui, ó.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Não, vale não.
Não, quem vale é o voto. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável. O vereador Jackson já assinalou lá que é favorável.
Não. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favor do meu e de todos.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto tipo como o Marão votou, senhor presidente.
Grande coisa. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Favorável.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Com 19 votos favoráveis, estão aprovados todos os projetos de concessão de encomenda Henrique Santillo discutido na tarde de hoje.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Conceda a palavra pela ordem às lideranças partidárias, inicialmente líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente,
pela outra, presidente.
Nós tivemos um acordo aqui de cavalheiros para evitar a discussão dos projetos que já haviam consenso, para que pudéssemos esgotar a pauta no dia de hoje, mas como ainda temos um tempo no horário regimental, eu não poderia deixar de citar outra, aqui presidente. O trabalho dessa casa na manhã de hoje, onde nós nos reunimos aí várias comissões simultaneamente, debatendo sobre os projetos, discutindo os projetos. Quero citar a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, a Comissão de Urbanismo, a Comissão de Finanças, a Comissão de Esportes. Todas essas comissões estiveram reunidas para que pudéssemos realmente discutir e trazer para a pauta projetos importantes para a sociedade anapolina. Quero ressaltar aqui dois projetos. Um é o projeto Torcida Premiada, do prefeito municipal, e houve uma certa insegurança da diretoria de Anápolis e Anapolina e dos torcedores quando o prefeito retirou esse projeto dessa casa. E o prefeito, em momento nenhum, ele sinalizou que ele ia deixar de ajudar os times profissionais da cidade de Anápolis, como ele sempre tem feito desde 2009. Então, o prefeito, ele somente retirou o projeto naquele momento para que pudesse discutir com as diretorias, para ver se haveria a possibilidade de aumentar um pouco o valor que havia sido enviado para essa Câmara inicialmente. E isso foi feito em tempo hábil. Todas as conversas que nós tivemos com o prefeito municipal, ele sempre assegurou, tanto a mim quanto à imprensa, que ele iria manter essa ajuda aos times profissionais. Prefeito Antônio Roberto Gomide é um incentivador do esporte, é um desportista, e ele disse sempre, a tempo hábil, esse projeto ia retornar a essa Casa de Leis, para que os times de Anápolis, Anápolis e Anapolina, eles pudessem contar com essa ajuda que para eles é de suma importância. Isso foi feito, o projeto foi enviado a essa Casa de Leis no dia de ontem, as comissões se reuniram, os projetos foram aprovados das demais comissões e aprovado aqui também nessa Casa de Leis na tarde de hoje em primeira votação. E outro projeto que eu gostaria também de destacar é o projeto da inclusão das áreas especiais de interesse social. O nosso presidente da Comissão de Urbanismo já citou que a prioridade, e esse projeto ele está em votação agora nessa penúltima sessão do ano, principalmente pela área do Jardim São Paulo, onde serão construídas ali casas populares para moradores que estão em área de risco. Então é muito importante a aprovação desses projetos nessa tarde, nessa penúltima sessão, amanhã em segunda votação, para que tudo aquilo que já está acertado através de projetos com a Caixa Econômica Federal venha a tempo hábil para que essas famílias que estão morando em área de risco, elas possam morar em segurança através desse projeto Minha Casa Minha Vida. Quero também parabenizar aquelas pessoas do Executivo que estiveram aqui nos esclarecendo. Ontem nós tivemos aqui a presença do doutor Marcelo Dyer com relação ao projeto da UPA e hoje a convite da comissão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça e também de Urbanismo, o Daniel Fortes, que é o diretor de Habitação, também esteve aqui trazendo esclarecimentos com relação a esse projeto das áreas especiais de interesse social. Então eu não poderia deixar de fazer esses destaques, senhor presidente. E um último destaque é do apóstolo Sinomar, que ele é presidente, fundador do Ministério Luz para os Povos, do qual eu, com muita honra, sou pastor e membro. Devolvo a palavra.
Ainda em tempo, solicito que se registre em ata que na votação dos projetos de comenda Henrique Santillo, tivemos 19 votos favoráveis e nenhum voto contra. Vou conceder a palavra também à liderança do Solidariedade, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Vespa.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui fazer uma ressalva para o líder do prefeito, pela sua intervenção na torcida premiada. Quando o prefeito pediu para retirar o projeto de pauta, que já estava quase sendo votado, eu fiquei assim, perplexo, cabisbaixo. Por que que o prefeito? Bom, eu tinha certeza que o prefeito, ele estava nervoso na hora, ele mandou retirar, mas eu tinha certeza que ele ia trazer essa propositura novamente. Que ele, como esportista que é, torcedor da Anapolina, torcedor do coitado do Vasco, né? Eu sabia que ele ia voltar com esse projeto. Porque é o clamor, não é dos dirigentes do futebol, é o clamor da torcida da Anapolina e do Anápolis. E a intervenção do líder do prefeito na hora foi certíssima. Telefonou para os dirigentes, telefonou para o prefeito municipal. É assim que faz o líder. Que ele fala em nome da liderança do prefeito, ele fala em nome do prefeito municipal de Anápolis. Então, parabéns a Vossa Excelência pela sua atitude naquela hora, né, que foi unânime, né, dando apoio, hipotecando. Eu tenho certeza que com a sua liderança aqui, o prefeito vai muito bem nessa casa, só isso.
Também liderança do PSC, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu estou com uma preocupação, daí motivo de pedir pela ordem, porque não usei nem o pequeno nem o grande expediente. Nós sabemos que houve uma intervenção por parte de uma empresa no processo de licitação da massa asfáltica em Anápolis. E as chuvas estão se intensificando e eu gostaria, e aqui eu peço, né, ao Clodovil Reis, que nos dê aí uma posição, né, porque a população, elas vêm primeiro no vereador buscar essa solução. Ainda não se tem a cultura no nosso país em ensinar na escola quais são as prerrogativas do vereador e do executivo. Então é natural, senhor presidente, que a população nos procure. E nós, como fiscalizador, como representante da população, nós temos que dar uma resposta para a população. Eu gostaria, né, eu tenho certeza, que todos estão imbuídos no sentido de resolver os problemas da nossa cidade, Sargento Pereira? Só que nós não temos, por parte da Secretaria, uma informação de quando será realizado esses trabalhos. E nós temos que dar essa resposta para a nossa população. Eu tenho que pedir, né, para que seja enviado para essa casa, ou que ele venha aqui para nos dar esse esclarecimento, para que a gente possa até ajudar, explicando para a comunidade o porquê que ainda não se iniciou o processo de tapa-buraco na nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, vereador Sargento Pereira Júnior, pela ordem.
Senhor presidente, o companheiro Gerri, esse aí era um assunto que eu pedi pela ordem devido a isso aí. A nossa cidade está cheia de buraco, o vereador Gerri falou bem a respeito da cobrança do eleitor a respeito do tapa-buraco. Eu gostaria, vereador Gerri e os demais pares, de fazer um requerimento verbal para que o secretário de obras, Clodoveu Reis, viesse aqui na nossa casa amanhã para estar dando esse parecer para a comunidade, porque gera um desgaste muito grande para nós vereadores, porque as pessoas não sabem que nós não temos a condição de fazer. Então, presidente, gostaria de Vossa Excelência fizesse uma convocação para que o nosso companheiro Clodoveu Reis viesse aqui na casa nossa amanhã e explicasse para a comunidade o que está acontecendo. Porque a população não quer saber, ele quer o serviço pronto. E a pessoa mais próxima da cobrança é o vereador. Inclusive, recebi aqui um cartão aqui do meu amigo Roriz, pedindo para arrumar um buraco na Rua Argentina, que já tem mais de 3 a 4 meses que foi retirado uma árvore. É um local de muita movimentação e até então não foi fechado. Então, gostaria que o Clodoveu viesse aqui na casa amanhã para dar uma explicação a respeito do tapa-buraco na nossa cidade. E aproveitar a oportunidade da audiência da nossa Câmara e estar convocando, estar convidando todas as pessoas que são devotos de Santa Luzia para estar participando da nossa festa, que vai ser dia 13, o encerramento, com a procissão às 19 horas e depois a missa e logo após a parte festiva, lá no bairro Freustá, Capela de Santa Luzia. Presidente, no mais é só isso, agradeço.
Pela ordem também, presidente.
Também pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar os colegas pelo acordo que fizemos aí de abrir mão dos nossos tempos aí para que sejam votados os projetos. E graças a Deus deu tudo certo, tem um tempinho. Eu ia usar o pequeno expediente, mas na questão desse acordo, eu quero apresentar para os colegas e para a nossa comunidade um projeto de lei que deu entrada nessa casa no dia de hoje, que dispõe sobre a obrigação dos condomínios horizontais ou edilícios, residenciais, corporativos, comerciais, seja público ou privado, a manter à disposição dos condomínios e visitantes cadeiras de roda e andadores, na condição que específica e da outra providência. Só para entender, eu tenho certeza que, logicamente, que a hora que alguém lê o projeto vai questionar que colocamos a palavra errada. É edilício, vai pensar que é difícil, mas não. Tem aqui o significado dessa palavra. Condomínio edilício caracteriza-se pela consistência de áreas de propriedade particular, autônomas e áreas comuns titularizadas por mais de um coproprietário. A expressão de condomínio edilício passou a ser adotada pelo novo Código Civil sem melhor caracterização, talvez como forma de destacar os condomínios tradicionalmente conhecidos, prédios constituídos por diversas unidades com áreas privativas e comuns. Das novas situações classificadas pelo mesmo código, a palavra edilício pode ter a sua origem como base em edil, que é nomenclatura dada ao vereador. Poderíamos imaginar que edilício seria uma situação criada pela qual os seus participantes teriam o direito de sugerir e votar as diretrizes para o seu patrimônio. Só conjetura. Então, esse projeto vem de encontro com a necessidade daquelas pessoas idosas deficientes, de repente com algum acidente, alguma perna engessada, algumas pessoas que passam mal em, nesses edifícios residenciais, como foi dito aqui, corporativos, comerciais e órgãos públicos. Então essa lei vem de encontro com a necessidade dessas pessoas, principalmente aquelas mais idosas, que geralmente, de repente, estão num determinado local, passa mal. Eu já presenciei muito isso aí, tem que juntar pessoas ali, pedir ajuda do guarda para sair carregando aquelas pessoas, colocar até um determinado lugar. Eu tive uma grande experiência durante o ano passado, esse ano, com questão de problema de saúde com meu pai, acidente com a minha mãe esse ano, e de repente qualquer algum local que a gente chega, leva eles em algum banco, no caso, que precisa de uma determinada assinatura, por mais que a gente vá de carro ou vai de táxi, a hora que chega ali na porta, da entrada para dentro, fica ali aquela situação meio desgastante, sem ter como locomover. Então, eu acho que esse projeto vem de encontro com a necessidade dessas pessoas que necessitam desse tratamento especial. Logicamente que aqui está falando a respeito dos órgãos públicos, mas eu tenho certeza que o prefeito, muito preocupado com a questão do social, principalmente várias ações aí que ele faz direcionada a pessoas mais idosas. Então eu tenho certeza que é um aparelho simples, uma cadeira de roda e um andador para cada local. Eu tenho certeza que ele vai ser favorável e logicamente que vai sancionar essa lei. Então eu peço a colaboração de todos os colegas que nos ajude aí a votar favorável nesse projeto, porque vem de encontro com aquelas pessoas que têm a necessidade dessa cadeira de roda e desses andadores naqueles locais aí, como já foi pronunciado. Obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de mencionar, a despeito aí da situação do embrólio da licitação da aquisição da massa asfáltica. Seria realmente oportuno que o Clodovil pudesse nos colocar a par como é que está a situação. Mas eu queria sugerir, como assim eu fiz no dia que nós estivemos junto com ele, porque diante dessas situações de entrave e da situação que a cidade já se está na iminência aí, de dificuldade em quase todas as vias da cidade por esburacamento, já se justifica a declaração de dispensa de licitação por situação de realmente dificuldade. Enquanto não se resolva, que dispensa a licitação, faça as justificativas. Existem locais já que está realmente quase intrafegável. Eu posso dizer que no bairro de Lourdes, nosso colega ali, Alberto, e alguns outros locais, decrete a dispensa de licitação, tem documentos, fatos aí, fotografias, que se justifica. O Tribunal de Contas certamente vai avalizar isso aí, e de uma parte, que seja 5 mil toneladas, pelo menos para socorrer os locais mais complicados. E porque muitos desses locais, vereador Gleimo, infelizmente, não é do atraso de agora do problema da licitatória. É situações já antigas, que às vezes o secretário poderia estar um pouco mais confortável se tivesse sido feito. E eu até isento ele, porque ele se prontificou e a gente viu a dificuldade e a situação desconfortável que ele estava em razão desse entrave jurídico. Mas a saída legal é essa, de faça a dispensa de licitação. Tem fundamento legal para isso, artigo 24 da lei 866, inciso 1, prevê as formas. E uma situação dessa excepcionalidade pode se fazer. É uma saída que nós podemos cobrar para que, pelo menos, até que se desentrave a questão jurídica da aquisição global de 50 mil toneladas, faça a aquisição, pelo menos, do mínimo necessário por meio da dispensa de licitação para socorrer os locais mais danificados aí das vias públicas. Devo a palavra.
Quem mais solicitou? Pela ordem, pedi. Pela ordem, vou conceder a palavra ao vereador Heber Mamed, em substituição ao líder Lisier, pelo PT.
Senhor presidente. Senhor presidente. Questão desse problema aí da licitação, a empresa de Brasília que ganhou, eles não vão vir aqui para Anápolis para prestar serviço, eles vão ter que contratar uma outra empresa de Anápolis. e fica nesse jogo de empurra e não resolve o problema da cidade. E nós, a gente fica fazendo ofício, pedindo para fazer, vai pessoalmente. E eu acho que é necessário que o Clodoveu venha aqui amanhã para esclarecer essa situação, porque está ficando difícil. Hoje, lá na minha rua, a prefeitura fez um encanamento, canalizou um trecho lá e o buraco estava feio. Hoje uma empresa estava lá tampando o buraco. Agora não sei se já vai começar ou não. De forma que a gente fica chateado com tudo isso, porque a empresa de Brasília ganha concorrência e não tem o compromisso de vir imediato prestar o serviço para a cidade de Anápolis, que está ficando feio. E isso é ruim para a administração, é ruim para a Câmara Municipal, porque a população cobra do vereador. Então, eu gostaria que o Clodoveu pudesse vir aqui amanhã, que alguém faça o ofício, pedido para que ele venha aqui amanhã, vai prestar um esclarecimento a respeito do asfalto de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Bem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu vou antecipar a minha fala só para contribuir com alguns pares e tirar algumas dúvidas. Eu estive conversando com o secretário Clodoveu hoje, também estive conversando com o Gilson, que é responsável pela licitação da Prefeitura Municipal. A homologação do recurso deve acontecer amanhã e provavelmente na quinta-feira, caso não haja um novo recurso por parte das empresas envolvidas, será feita a assinatura do contrato. Caso haja alguma intervenção por parte de algum de estar recorrendo sobre a decisão, aí sim, imediatamente será feito o emergencial para resolver o problema de uma vez por todas. Agora, infelizmente, é necessário que se cumpra os prazos. A lei de responsabilidade fiscal não permite que, infelizmente, nem o Clodoveu, nem o prefeito, ninguém pode avançar o sinal, porque senão compromete, inclusive, o mandato na prestação de conta com relação ao Ministério, Ministério Público. Ministério Público e também, Tribunal de Contas do município. Portanto, amanhã deve ter homologação, tendo amanhã, imediatamente já será feito assinar o contrato, segundo informações do Gilson, que é o responsável pela licitação hoje da Prefeitura Municipal. Também quero aqui, presidente, fazer uma menção. Quero me fazer coro aqui ao vereador Mauro. Recebi aqui um convite da Saniago. Diga-se de passagem, parece até um convite de casamento da princesa Isabel. Um absurdo. Uma empresa que passa por tantos problemas financeiros, né? Tantos problemas financeiros, mandar um convite quase que folheado a ouro para um lançamento de obras, que inclusive não está escrito aqui quais são as obras e eu não estou vendo o nome de Anápolis. O dia que ele fizer um lançamento de obra que contemple a cidade de Anápolis ou que mencione a cidade de Anápolis, pode ser até no fim do mundo que eu vou para contemplar, porque nós estamos precisando de muito investimento da Saniago aqui em Anápolis. Mas eu também faço coros à palavra do vereador Mauro. Eu recuso esse convite porque não tem nenhuma obra mencionada de Anápolis. Eu acho que esse convite é muito caro para uma empresa que está dizendo que está quebrada. Também, senhor presidente, quero fazer anúncio aqui, informação da ordem de serviço que foi dada para a construção do Centro Público de Evento e Artesanato da Vila Formosa, que vai acontecer ali onde hoje é o feirão, na Vila Formosa, terceira etapa. A ordem de serviço foi assinada e a empresa iniciará a obra no dia 15 de janeiro, em função das festividades natalinas. Não começará agora, mas vai iniciar agora dia 15 de janeiro. Também está em andamento a obra tão sonhada dos moradores daquela região, que é a obra de recuperação da passagem que liga a Vila Formosa ao Jardim Arco Verde, que é a tão falada erosão, que está sendo feita a obra está em andamento, que com certeza vai resolver o problema das pessoas que passam por aquele lugar. Devolvo a palavra.
Líder do prefeito, o vereador Ederson Lopes, ainda tem um esclarecimento a fazer com a palavra pela ordem.
Senhor presidente, esquecemos na hora de, no pela ordem aqui, falando do projeto Torcida Premiada, de citar os valores. O projeto original, ele veio no valor de 60 mil. Foi apresentada uma emenda pelo vereador Mauro,
no valor de até 75 mil. Só que esse valor ele não encaixava no orçamento. Então o prefeito ele retirou o projeto para discutir com os times, com os diretores, e ver o que caberia no orçamento. E esse projeto retornou para essa casa com o valor aumentado de até 60 mil para até 70 mil. Mostrando mais uma vez a sensibilidade do prefeito Antônio Roberto Gomide. Quero parabenizar o vereador Mauro também pelo seu envolvimento, pela sua articulação, realmente também atendendo ao clamor dos times de futebol. Parabenizar o executivo, que mais uma vez não deixa os clubes na mão e aumentou de até 60 mil para até 70 mil o valor da torcida premiada por jogo. Era só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também pela ordem e liderança do PTN, vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder Glenn Martins.
Presidente, como tem colocado os demais companheiros, e a questão da justificativa por parte da Secretaria de Urbanismo, lá, na verdade o Clodoveu, quanto à aquisição, né, dessa massa asfáltica, é claro que está em processo aí. Porém, muitas vezes, deslocando dentro da cidade, a gente depara com a outra empresa que faz recapeamento. E o cidadão não sabe que há duas empresas diferenciadas, uma para recapeamento, outra para tapar buraco. Na avenida, o Errua, né, Zenaide Roriz, ali no Jundiaí, está lá recapeamento, feito ontem, de ontem, está aqui fotos lá, abordei lá, justamente eu não tinha esse conhecimento, me faltava, perguntei a eles, indaguei, quanto ao serviço que estava sendo feito ali, se era a empresa que tinha ganhado a licitação. Ele, não, isso aqui nós, é outra empresa que faz o recapeamento, a empresa que tapa buraco tem nada a ver conosco. Parabenizei o serviço, estava bem feito, bonito demais, no Jundiaí. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que que o bairro não pode ser contemplado com recapeamento também? Então a gente fica aqui pensando que alguns locais parece estar tendo, de alguma forma, assim, tem um trabalho mais direcionado, tem aí uma preocupação maior. Então isso, é importante a presença do Clodoveu aqui no intuito de estar esclarecendo essa diferenciação de como funciona, né, a administração nessa separação de prestação de serviço aí. Então seria muito importante. Eu fiquei, achei bonito, viu? Muitas pessoas passando, olhando os prédios ali, uma área VIP, né? Área VIP, só perímetro praticamente no centro da cidade ali, um local que a gente não vê defeito nenhum. Recapeamento sendo feito. Então isso nos deixa um pouquinho pensativo, por que as demais os setores aí, na periferia, também não recebem, não é contemplado com trabalho, né? Também de receber esse trabalho, que está sendo maravilhoso aí quando há esse recapeamento. Levou a palavra.
Também vereador Glenn Martins, pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Usar pela ordem, dizer a questão dessa licitação, é igual o vereador Heber Mamed diz, que a empresa de Brasília ganha a licitação, tem que contratar outra. A gente vê várias empresas que ganham a licitação aqui, a respeito, não sei se é a Excel ou se é a Fênix, que ganhou a licitação do Complexo Esportivo Antônio Fernandes, há vários dias está parado. Foram lá, fez uma limpeza ali em volta do complexo lá, do Tapum lá, até acredito que foi a prefeitura que fez, não foi nenhuma empresa. Então assim, a gente vê a preocupação. Essas empresas que ganham a licitação não tem um know-how, não tem um punch para continuar a obra, e eles têm essa prerrogativa de relocar até 30%. E a gente fica dependendo da situação. O viaduto aqui da Brasil já tem data marcada para entregar. Eu acho que começou antes do complexo esportivo, que é outra verba totalmente diferente. Por que a obra do Antônio Fernandes está parada? Se tem a verba específica para lá, então que o secretário do meio ambiente, quem é competente com essa empresa, tem que chegar a dar um ultimato nessa empresa. Ou ele termina a obra ou repassa para a segunda colocada que ganhou a licitação, a segunda. Então a gente fica aí preocupado. E a questão do tapa-buraco em Anápolis está difícil. Muitas pessoas nos procuram em relação ao tapa-buraco, nós não temos respostas mais. Nós falamos, é o problema da licitação, e eles falam, e daí, o que eu tenho a ver com licitação? Eu pago imposto, eu pago as coisas. Então a gente fica em uma situação complicada, senhor presidente. Que seja o mais rápido possível, que venha essa emergencial, que compre essa massa, que pegue emprestado, arruma uma forma aí, para que resolva esse problema. A cidade está virando um queijo suíço. E a gente fica sofrendo. A gente consegue de um lado, consegue de outro. Então, assim, aconteceu esse problema com a licitação, isso é problema administrativo. O pessoal não tem, o povo, eles querem o resultado. E nós fomos eleitos,
E a gente é cobrado todos os dias, saímos nas ruas, a gente vê a cobrança. E eles pegam, ligam até o governo de estado, que fala que todas as rodovias estão sendo recapeadas e tudo, e a gente fica assim, numa situação complicada de defender, de falar aqui da Anápolis, uma cidade com uma arrecadação desse nível, desse tamanho, e a gente ficar dando justificativa, problema de licitação. Nós temos que ver, tem que resolver, que o secretário venha aqui, possa ser convocado para vir aqui, para justificar, para explicar, porque nós não aguentamos mais, dando justificativa, correndo, às vezes até desviando de um amigo, de um eleitor, porque eles vêm cobrar da gente uma situação que nós não temos o controle sobre ela. Então que o Clodoveu possa vir aqui justificar, e que seja o mais rápido possível resolvido o problema do tapa-buraco, que a cidade tem punch, tem condição de fazer um recapeamento de acordo. Não é aquele recapeamento, só jogar massa no buraco, fazer um recapeamento sério, um recapeamento certo, para que possa durar, aguentar pelo menos a chuva. Os recapeamentos que fazem, o tapa-buraco é uma forma mal feita, uma forma errônea, que quando mal termina de fazer, já o buraco aparece. Foi feito ali na Xavier, próximo ao Colégio Militar, o buraco já está aparecendo novo. Semana passada fez lá, retrasada, tampou lá de toda forma, e já o buraco está surgindo de novo. E as pessoas cobram da gente, somos representantes diretamente do povo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, votação de requerimentos. Requerimentos endereçados à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. De autoria do vereador Paulo de Lima, requer cascalhamento e asfaltamento de toda a extensão da rua Aquiles Machado, quadra 7, Jandaia, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
De autoria do vereador Paulo de Lima, votar em bloco, requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Obras. Vamos lá. Autoria do vereador Paulo de Lima, quer asfaltamento de toda a extensão da quadra 9, do residencial Jandaia.
Vamos proceder com a votação de um a um mesmo, que só temos mais 10 minutos, e para votar em bloco eu terei que colocar para apreciação das lideranças. Então votaremos separadamente.
Requerimento do Paulo de Lima, que é cascalhamento e asfaltamento da rua M, quadra A, residencial Jandaia, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Ederson Lopes, que é limpeza do bairro Arco Verde, especialmente na rua 6, em frente à caixa d'água da Seneago.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que era competente, operação tapa-buraco, avenida professora Zenaide Campos Roriz, em frente à igreja São Francisco, bairro Jundiaí.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era competente, que seja tomada providências para escoamento de água de chuvosa, com implantação de boca de lobos, na Avenida Contorno, quadra 4, lote 10, bairro São João. Presidente.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Márcio Silvestre, que era órgão competente, operação tapa-buraco, na rua 4, em frente à quadra 30, Vila Industrial Jundiaí.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Márcio Silvestre, que era órgão competente, operação tapa-buraco, na rua 3, em frente à quadra 11, bairro Dourado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Dom Filho, que era competente, operação tapa-buraco, na vida e contorno do Guarani, quadra 3, Parque Iracema.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, requer Secretaria Municipal do Meio Ambiente, construção de uma praça em área pública localizada, vida Brasil Norte, entre as ruas Espanha, Chile e Uruguai, junta Baixo Senado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, requer Secretaria Municipal do Meio Ambiente, construção de uma praça na rua Alameda Santa Branca, Jardim Bom Clima.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, requer ao competente limpeza com retirada de entulhos de toda a extensão do córrego situado na Vila Experimental Norte, Anápolis City, em frente à loja maçônica, consultor do templo.
Segundo o autor, que está aqui presente, esse serviço já foi executado. Então, Considero, então, prejudicado o requerimento em virtude do depoimento do próprio autor.
Requerimento do Paulo de Lima requer retirar de árvore situada no canteiro da Avenida Presidente Kennedy, número 1464, em frente à panificadora, o bairro Maracanã.
Em discussão.
Discutir, presidente.
Para discutir o autor.
Presidente, essa aí é uma árvore muito grande que está lá em a Presidente Kennedy. Ela vai trazer um transtorno muito grande à população. Poderá cair em qualquer momento. O mundo veio de árvore lá que está praticamente isso. O pastor Vilmar é testemunha e todo mundo. O Amiltim, que sempre está passando por lá. Pedrinho em Porto Rico, que vai sempre lá no comércio dele. E outras pessoas que moram. Jean, que é da região lá na Presidente Kennedy, lá de frente da panificadora. Que está um perigo essa árvore lá. Infelizmente, presidente, nós precisamos de tomar uma providência imediatamente. Hoje eu estava vindo da televisão, né, à noite, eu vi lá um bocado de árvore cair em cima de casa, de carro, principalmente. Então, árvore mais ou menos do mesmo porte daquela lá. Então, é um crime aquela árvore estar ali naquele momento. Eu acho que tem que tirá-la imediatamente.
Discutindo, senhor presidente, requerimento.
Discutir, vereador Pedro Mariano.
Novo paro. Então, aqui, como o senhor está sabendo dessa área lá, amanhã o senhor está lá na secretaria e levar o secretário para tomar a medida emergencial, porque antes que acontece o acidente, não adianta, né? Então, eu acho que até esse requerimento chegar lá vai demorar uns 10 dias, né, para chegar na mão do secretário. E o senhor indo pessoalmente com o ofício lá, o senhor vai expor lá para o secretário, é uma sugestão, é importante o requerimento, que é. Mas como o senhor está falando que o tempo pode provocar um acidente, alguma coisa aí de uma hora para outra lá, né, com essa chuva, vendaval aí, né, pode evitar a morte de alguém ou um acidente mais sério. Devolvo a palavra.
Presidente, só para retornar, o seu zelo é muito importante, mas todo requerimento meu, a primeira via vai lá, antes de ser votado aqui, eu já mando para lá.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento da doutora Milton Filho, requer a órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Gomes Souza Ramos, Parque Primaveras.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Eu só dar um retorno para o Paulinho, que quando é aprovado aqui, ele tem que sair da casa para chegar no secretário. E aí, a gente levar a segunda via, não é como ser mandado pela Câmara. Então, o senhor está abolindo o regimento, senhor presidente. E o secretário não pode responder a esse tipo de requerimento do senhor. Agora, um ofício, o senhor manda bem. Vai pelo ofício que é mais fácil. Devolvo a palavra.
Não, é verbal, vereador, ainda, é verbal.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da doutora Milton Filho, quer revitalização do canteiro central da Avenida Abdib Miguel, setor sul de Amir Miguel.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam.
Requerimento da doutora Paulo de Lima, quer órgão competente, instalação de ecopontos em toda a cidade de Anápolis.
Em discussão.
Presidente, isso é um projeto... Discutindo, presidente.
Pois não, vereador. Desculpa,
presidente. É porque eu estou sendo tão rápido como o senhor. O nosso Eli já fez, já foi aprovado nessa casa, o nosso ecoponto, onde a maioria lá da Jaiara mesmo tem uma reclamação do nosso carroceiro, que não tem condição de um carroceiro pegar um lixo lá da Jaiara e levar lá no aterro sanitário, que é do outro lado da cidade. Chega lá, o cavalo já morreu e o carroceiro já ficou sem o seu animal, que é o animal de tração, uma roda, né? Então... A gente fica feliz por isso, Eli, por você ter feito esse grande projeto. E a gente só quer que a nossa prefeitura, pessoal, o Francisco já prometeu que está caminhando, mas a gente está cobrando aí para ser mais rápido possível, porque é complicado. E estão jogando lixo por todos os cantos da cidade. Então, tem um local adequado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da doutora Milton Filho, requer ao órgão competente, revitalização do canteiro central da Avenida Gomes Souza Ramos, Jardim Flor de Lis.
Em discussão. Em votação... Discutir, vereador Jean Carlos.
Muito bem, vereador Hamilton. Eu só reforçar, nós tivemos no programa Bate-Rebate no Itamaraty, o prefeito esteve lá conosco. E ali nós relembramos ele a questão da necessidade da revitalização do canteiro central da Avenida João de Deus. E naquela ocasião ele nos informou que já tem uma autorização para a Secretaria do Meio Ambiente revitalizar 18 canteiros centrais de avenidas. Seria de bom ouvir que nós confirmássemos, quem sabe já estão, né, previsto ser essas revitalizações. E esse local realmente merece lá, eu conheço também.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, subscrito diversos outros vereadores, que requer envio de ofício à secretária-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República, ministra Maria do Rosário Nunes, para liberação de 2 kits para conselhos tutelares em Anápolis, composto de um veículo para o Candy, 5 computadores, um impressor multifuncional e um bebedouro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia. Apto as comunicações parlamentares. Inicialmente, vereador já inscrito, Jerry Cabeleireiro.
Comunicando, presidente.
Senhor presidente, aqui é para obrigado. Eu quero comunicar que nós teremos aí um show com o trio Alto Astral, lá na antiga Nobel. Eu como representante nesta casa da música, e que é cultura também, eu gostaria de fazer um convite especial a todos os pares e toda a população que está ouvindo aí pelo rádio e pelo Canal 5 também, e dizer que a dupla Jerry Alessandro está mais viva do que nunca. Modéstia à parte, estarei lá fazendo parte desse show, e eu gostaria que, né, a população de Anápolis e todos os nobres pares pudesse estar conosco no dia sexta-feira, né, 13, a partir das 22 horas, lá no Paiol Music, né, a antiga Nobel. Portanto, estaremos lá fazendo um grande show, juntamente, eu fazendo a participação, né, um grande show com a dupla, com o trio Alto Astral, que é com certeza um grande show. Portanto, esperamos todos vocês lá. Obrigado, devolvo a palavra. A dupla Jerry e Alessandro.
Obrigado, vereador Jerry. Aproveito para agradecer aqui o convite para o show do trio Alto Astral. É isso mesmo? É. Verdade, né? E também a dupla Jerry e Alessandro. Nada mais, nada menos do que o nosso vereador Jerry, fazendo parte da dupla. Obrigado pelo convite. Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero comunicar aos nobres colegas. Daqui a pouquinho, saindo aqui, nós vamos fazer uma reunião lá no bairro Polo Centro. Então fica o convite de todos os colegas aqui, quiser participar lá com a gente. Foi muito discutido aí a respeito do tampa-buraco. Vamos lá dar a cara a tapa para aquele pessoal que está super insatisfeito. E eu quero agradecer o secretário Alex, que é o único que teve coragem de andar comigo lá na região. Nós sabemos que essa demanda nossa, essas três secretarias, a questão de CMTT, de marcação de ruas, de limpeza, e essa questão de tampa-buraco. Infelizmente, eu não mando mais convite lá para Secretaria de Obras e nem lá do meio ambiente, porque infelizmente nunca mandou um representante, nunca deu uma satisfação. Então eu, como vereador, como representante, e alguns colegas, ou todos, se quiser lá participar com a gente, estamos lá às 7h30, fica na Avenida Brasil, lá de trás do Atacadão Eldorado, lá na porta do supermercado Natal. Às 7h30 da noite, convido a todos para a gente dar uma satisfação, mostrar o que está acontecendo lá naquela região. Obrigado, devolvo a palavra.
Também, vereador Jean Carlos, nas comunicações.
Não, eu gostaria de usar o espaço, apenas que o vereador Paulo não está, em relação ao requerimento da retirada daquela árvore, eu confesso que não me recordo aqui se ela está danificada, eu acredito que o vereador tenha observado. Mas que tem um laudo lá da secretaria para nós nos incorrermos nos questionamentos que nós estamos tendo lá da praça da Alexandrina, que retirou uma árvore lá antiga, e essa então, se for o que eu estou pensando, é três vezes mais antiga, e dá uma sombra maravilhosa. Agora, realmente, se estiver colocando em risco, eu também sou de acordo. Mas que nós tenhamos, a secretaria, o cuidado especial, porque os moradores já estão bronqueados em relação à árvore lá da Praça da Alexandrina. E, de repente, se essa aí realmente não estiver condenada, é bom ter, assim, o cuidado para observar bem e não sobrar para a gente, né? Então, eu espero que tenham cuidado para realmente estar condenado.
Comunicando, presidente.
Também nas comunicações, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. A minha motivação à fala, senhor presidente, é só para relembrar o Alex da CMTT, com certeza possa estar nos vendo e nos ouvindo, porque é de grande importância ele saber daquilo que nós discutimos nessa casa, porque ele é um parceiro da administração. Só quero lembrar o CMTT e, sobretudo, o Alex, em relação à rua Ipameri, lá da Grande Jaiara. Já tivemos ali, discutindo os problemas daquela rua, já fizemos vários pedidos para que faça estudo, principalmente que faça estudo e resolva o problema que ali acontece, que é perdas de vidas frequentemente. Inclusive, há muito pouco tempo nós perdemos um jovem, um adolescente, se não me engano, o nome dele é Raul, de 13 anos, perdemos ali com uma morte prenunciada, e o Alex me prometeu que antes de terminar esse ano de 2013, ele resolveria o problema da rua Ipameri. Ele me disse, inclusive, que era um compromisso que ele tinha comigo. Então, eu estou vendo aí dezembro acabando, e nada ainda aconteceu para resolver aquele problema que é gravíssimo, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu gostaria, está o Jean aqui na minha frente, também o vereador Paulo de Lima, a questão, Jean, daquela árvore, talvez não seja nem ela estar danificada ou com alguma broca, esse negócio. É que ela é uma árvore de madeira fraca. Se der um vento lá, ela é uma madeira que quebra com muita facilidade. Então eu acho que a preocupação maior deve ser essa, Jean. Não pelo problema, às vezes, na raiz, não, mas é porque ela é uma madeira frágil. Se der um vendaval, ela arrebenta tudo lá. Obrigado, senhor presidente.
Em relação a esse problema da madeira frágil, nós tivemos um problema com o nosso pé de siriguela aqui na porta da Câmara. Finalmente desabou num final de semana, mas que costuma ali durante a semana ter carro estacionado ali.
Senhor presidente, a qualidade da madeira lá, elas são primas da siriguela aqui. Ela...
Aberta a palavra nas comunicações. Vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu só vou pedir o endosso dos meus requerimentos, o pastor Vilmar Silvestre. Ele pediu um tapa-buraco na Zenaide, Ouriz, e está fazendo racapeamento. Eu acho que eu vou precisar do endosso mesmo, dos meus requerimentos. Parabéns, viu? Lá está sendo recapeado. Muito bom, seu pedido foi tapa-buraco, mas recapeamento aconteceu. Eu quero aproveitar o ensejo, agradecer aqui o Gilmar e a Luana do Meio Ambiente, os requerimentos que me foram atendidos. Não vou citá-los para não gerar aqui um ciúme também, mas eu tive atendimento por parte dessas duas pessoas, no qual me atendeu com carinho, reviu o meu pedido, apesar da demora, mas em virtude até de muitos pedidos que lá chegam, né? Mas nos atendeu aí com muito carinho, deu a resposta informando que havia, né, retirado ou feito a poda de alguma forma. Então fica o nosso agradecimento a essas duas pessoas do meio ambiente. Obrigado, devolvo a palavra.
Em relação ao recapeamento, as ruas que foram listadas no projeto de recapeamento, como foi dito, é um outro projeto, é uma outra fonte de recurso, onde essas ruas, obviamente, já estavam já pré-determinadas lá, encaminhadas ao governo federal. Foi apenas uma feliz coincidência o requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Também... Vereador Pedro Mariano, nas comunicações.
Senhor presidente, eu vou aproveitar o ensejo do Sargento Alberto. Esse funcionário Gilmar, hoje, ele é um funcionário, a gente vê ele com uma referência no meio ambiente. Ele está todo momento em procura e está à disposição. Como faz para o Joaquim, Mané, Pedro, Tadeu, né? Ele está à disposição. Então, assim, ele tem um carinho, a dedicação pelo trabalho. Ai, que os outros trabalhassem com o Gilmar, nós estávamos bem mais na frente. Ele tem aquela força de vontade, a gente fala, ele não tem o Joaquim ou o Mané, né, mas qualquer um que pediu, ele está ali já, ele é, né, então eu quero isso. Então eu queria aproveitar que o senhor falou o nome dele, citou o nome dele também, eu quero citar o nome dele, dando parabéns. E continua essa pessoa que você é dedicado no meio ambiente, mas quem ganha com isso é o meio ambiente e a população.
Vereador Gaimo Martins, nas comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Eu vejo que o ProBairros está tomando corpo aqui nessa casa, onde as pessoas, os vereadores, estão indo nos bairros. Vejo o Vespa pela segunda vez já fazendo esse trabalho. Uma vez que a gente começamos na Alexandrina, fizemos no Itamaraty, levamos toda aquela demanda lá, os problemas, as qualidades, os defeitos que estão acontecendo, para mostrar para a administração. E foi contemplado com a Rádio São Francisco, essa última sexta-feira, né, fazendo esse trabalho, o bate-rebate lá do bairro Itamaraty. Veio só confirmar o nosso trabalho, a demanda que foi buscado ali, e ver que aquele, os canteiros centrais, senhor presidente, todos os bairros onde tem o canteiro central, a reivindicação maior é para isso, para que seja revitalizado. Eu vejo que tem uma Secretaria do Meio Ambiente, com várias mudas, a gente, na Alexandrina mesmo, Eli Rosa, um dia nós fizemos a audiência pública lá, nos cederam várias mudas de árvores, tem um pessoal qualificado que faz o plantio de gramas, então, enfim, a gente vê, às vezes é falta um pouco de uma coordenação ali para poder estar revitalizando esses canteiros central. E com certeza, no canteiro central nos bairros, faz toda a diferença, que a gente vê o centro, é, mais próximo do centro, essas avenidas. Por exemplo, presidente, hoje mesmo a grama tem o que lá? Estava dando 5 centímetros, ele estava lá podando a grama. Está muito fácil, a gente já viu outras regiões, o mato alto, a dificuldade. Então, assim, teria que ter uma diversidade maior, aonde tem a necessidade. Por isso que o meu projeto, que é o projeto que eu apresentei nessa casa, o ProBairros, para que seja desenvolvido por igual, por inteiro, não só o centro, próximo a, mais próximo ao centro, a uns lugares que sejam privilegiados. Porque todos pagam imposto, todos moram em Anápolis, todos querem a sua região, onde a pessoa conseguiu adquirir sua casa, a sua moradia, as suas vizinhanças, seus amigos, é naquela região. Então a gente vê a dificuldade. Quando a gente pede, aponta, eu vejo um projeto do ProBairros, que o ProBairros não, do Ecopontos, do Eli Rosa, apresentou nessa casa, lá na próxima, a Matinha, hoje os caminhões estavam ali retirando todo o lixo lá, senhor presidente. Eles jogam lixo, tiram lá, está lá retirando. Esse dia eu levei o Clodovil lá, chamei, convidei, mostrei, Clodovil, aqui vai acontecer um problema sério, que a água que desce da Alexandrina, pela aquela tubulação, está tirando o barranco. Ele é desassoriando, ele viu, é necessário que faça uma intervenção ali, que plante árvores, então tem que ter uma sintonia. A Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Eli Rosa, não adianta. A gente apresentar os projetos, a prefeitura vai lá, retira aquele lixo e não toma providência de fazer uma contenção lá, plantar árvores na beira dos córregos. Às vezes a pessoa fala canalizar é pior. Canaliza a água que vem direto, que aconteceu aqui naquela avenida ali no centro, onde limpou o córrego lá, levou, foi a rua inteira, a água vem com tanta força. Então tem que fazer o curso natural, tem que deixar que o rio se proteja através das suas árvores, do seu reflorestamento, replantio de árvores. Então a gente vê assim, a gente apresenta os requerimentos aqui para a secretaria, concordo que o tapa-buraco tem a licitação, mas a Secretaria de Meio Ambiente tem tudo aí, tem o viveiro, várias mudas, tem as gramas, tem facilidade, tem o maquinário, e a gente fica pedindo aqui, e às vezes tem outras prioridades, tem outro jeito. Então a gente está aqui para mostrar, ser parceiro da cidade. Eu tenho certeza, todo o bairro que tem um canteiro central, todos querem ver aquele canteiro central arborizado, revitalizado. Então assim, a gente pede que o secretário do Meio Ambiente possa requalificar o pessoal, ou ver uma forma que possa atender nos bairros, as entradas dos bairros, onde fica mais bonito, fica mais, onde as pessoas vão passar seu final de semana, fazer suas caminhadas, naquele local onde as pessoas têm um prazer de estar. Então eu vejo assim, o meio ambiente tem muito trabalho pela cidade e tem condição de fazer um trabalho belíssimo na cidade. Uma cidade que tem crescido e vai crescer muito mais da agora para frente. Então é necessário que o meio ambiente possa ter olhos mais, mais criteriosos para que essa cidade possa ser arborizada, o verde nossa cidade, porque Goiânia é uma das capitais mais arborizadas, e a Anápolis não pode ficar atrás, porque a Anápolis tem espaço para isso. Devo a palavra, senhor presidente.
Também vereador Paulo de Lima, nas comunicações. Não havendo mais inscritos para uso da palavra nas comunicações e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra, a última, dessa sessão legislativa para amanhã, em horário regimental. Boa tarde a todos.